palestra CEFLI, 21 de fevereiro de 2015, ciclo 2015, ano da autopercepção, palestra 1.
E aí, tudo bom? Certinho? Todo mundo puladinho, né? Aquela alegria carnavalesca, né? Amanhã é Páscoa, né? É isso? Não? Quando que é amanhã? Eu tô brincando porque 21, como tem 28 dias, 21 de março e amanhã é 21 de fevereiro. E eu recebi um e-mail de Feliz Páscoa de uma empresa hoje, para amanhã. Amanhã você vai comemorar sua Páscoa. Ainda tive que verificar se eu, pô, será que eu dormi um mês, né? Deixa eu olhar. Eu falei, não, isso vai virar piada hoje, né? Se não fosse uma empresa de logística, eu não tinha ficado tão preocupado. Mas é uma dessas log da vida, que faz logística, que faz entrega e tal. Eu imagino como deve ser organizado o negócio, né, nessa empresa. Eu realmente vou repensar antes de contratá-las novamente. Mas curiosidade, isso faz parte da brincadeira, faz parte da diversão. E aí? Todo mundo ficou bem no carnaval? Pessoal que não me conhece, todo mundo me conhece? Todo mundo me conhece? Sou o Cabral, quem não me conhece, muito prazer. Não sei o que falaram de mim, mas é mentira, tá? Então, eu não sei se isso é verdade. Bem ou mal, eu não sei quanto a coisa foi precisa. Então, a gente, quando chega na época de feriado, geralmente você sente ansiedade, sente agitação, as pessoas querendo viajar, mas especificamente o carnaval, é uma coisa que eu comentei na palestra anterior ao feriado, o carnaval tem um teor diferente, ele tem um histórico energético, um histórico de tradição diferente, né? O carnaval é a quebra do contrato religioso, o período de carnaval é a ruptura com o contrato espiritual que se tem, de certa maneira, com a igreja. Era um dia considerado o dia do alívio, né? O dia que Deus fecha os olhos. Isso ficou historicamente registrado para a gente nos hábitos culturais, né? O carnaval, que surgiu inicialmente como um dia do pagão arrependido, virou, porque a ideia era essa: o não cristão que cultua outros deuses, mais especificamente o pessoal que cultuava os deuses macedônios, deuses gregos, deuses romanos, e não tinham conformidade com o seu governo cristão, eles tinham no dia do carnaval o dia de jogar fora seus ídolos. Então, um dia que era permitido andar na rua carregando um altar que não fosse com uma cruz, você não seria punido. Você tinha noção disso? A ideia original do carnaval era essa. As pessoas começaram a sair pela rua ostentando. E quando, se algum guarda passa, não, eu tô indo jogar fora. Ninguém falou que eu não podia sair balançando o símbolo na rua. Aí nasceram as alegorias. A ideia original do carnaval na Europa era essa, né? E com o tempo foi virando uma festa e entrou para o calendário da igreja. E esse oba-oba nasceu desse espírito de vingança dos oprimidos contra os cristãos opressores, né? Porque era um contexto de opressão. A partir do governo de Constantino, no século III, grosso modo, da herança de Constantino, né, a gente teve essa transformação cultural, a gente teve essa modificação, de que começou a haver a agregação do governo romano, que era o maior governo ali da Europa, que governava tudo em torno do Mediterrâneo, né, o governo romano ele se expandiu e, a partir de Constantino, começou a preferir, por causa de uma visão, Constantino começou a preferir o cristianismo, não que fosse originalmente obrigatório, mas como a base do governo romano eram as cortesias, algo que a gente vê hoje no nosso governo, um sistema de cortesias que favorece a corrupção, isso é uma herança romana, né? Muito bem representada para nós pelos portugueses. Eu sou Cabral, posso falar. Né? Se alguém fosse ofender aqui, sou eu, com o meu próprio comentário. Né? Esse movimento cultural de ser cristão para ser favorecido na corte de Constantino e seus herdeiros acabou fazendo com que a elite fosse se convertendo para ter vantagens. Primeiro na imagem e depois a próxima geração dançou. Porque era filho de uma pessoa que tinha uma cultura paganista, ou seja, uma cultura que se voltava para outras deidades. A maioria naquela época não curtia os deuses romanos nem os deuses gregos, curtia os deuses macedônios. Era o barato da época, né? Século II. Eram os deuses que estavam em alta, up, na época, né? Os deuses gregos, eles eram muito complicados. Tinha gente demais, brigavam demais, ficavam, né, aqueles atritos, aquela gente confusa. E os romanos tinham já espelhado, pegado todos os deuses gregos e dado um nome romano para cada um deles e inventado a versão deles, para criar uma mitologia própria. Isso foi inventado. São deuses de estúdio. Os gregos, pelo menos, tinham inspiração, eles sonhavam com os deuses. Os romanos, não. Os romanos copiaram os deuses gregos porque eles eram legais. Né? Eles admiravam a cultura grega. E os romanos tinham esse hábito de incorporar na cultura. E ficou essa história de ter um momento cultural, as pessoas que tinham alguma fé, algum culto, e que dava resultado, fazia magia e funcionava, era o pessoal que se voltava não para os deuses gregos ou romanos, mas para os deuses macedônios, que era uma macumbinha mais violenta. Funcionava. Fazia magia, dava certo. Os caras faziam muito culto, magia, ritual, e tinha resultado. Então, os deuses macedônios eram os que resolviam o problema. Então, as pessoas que tinham esses deuses em casa só tinham no dia do carnaval para, num movimento de suposto arrependimento, e jogar fora. Então, ele podia andar com os símbolos, sem ser punido, sem ser morto, sem ser flechado, queimado, o que for. E esse negócio criou a tradição do carnaval. A armadilha do cristianismo na época do Constantino foi interessante. Qual foi a armadilha? Por que chegou nesse ponto que perdurou durante a Idade Média? Porque no governo de Constantino, ele foi o primeiro a se converter, governante convertido ao cristianismo, mas ele não obrigava. Só que para você se aproximar dele, depois que ele teve o sonho dele e ganhou a batalha usando uma cruz pintada no escudo, todos os soldados, ele acabou favorecendo quem era cristão na corte. E aí a cortesia era agradar o Constantino dizendo que era cristão. Os filhos desses cortesãos, que eram acristianados, nasciam aprendendo os hábitos cristãos para a aparência. E como os pais tinham medo que as crianças contassem dos cultos que eles faziam para os deuses macedônios, as crianças, eles não participavam dos cultos macedônios. Duas gerações depois, ninguém mais sabia os cultos. Eles tinham virado cristãos de verdade. Aí gerou um problema, porque os herdeiros de Constantino pegaram uma liderança que tinha uma ideologia de dar outra face, né? Diferente. Aí começaram a perder guerra, começaram a se ferrar. Ficaram bonzinho. Por quê? Porque aquelas crianças que viraram os novos líderes foram educados com mentiras que os pais apresentaram, fingindo ser cristãos, mas submetendo os filhos à educação com um molde cristão. Engraçado o efeito que dá, né? Em duas gerações você tem uma reviravolta dessa. Então, palestra no CEF não é só espiritualidade, é arte, ciência, história, filosofia, tudo misturado com o tema espiritual. Tudo isso para falar do carnaval. Tudo isso para falar do carnaval. E a gente continua até hoje tendo o mecanismo do carnaval como mecanismo de fuga. Hoje, instrumento nacional de distração do povo. Durante uma semana, o pessoal até esqueceu o que está acontecendo. Esqueceram Pasadena, esqueceram Petrolão. Né? Fantástico, fantástico. Ligar, mas está ligado. Está fraquinha, mas está ligado. Depois que começou oficialmente a restrição hídrica, acabou o rodízio lá em casa. Agora eu tenho mais água disponível do que eu tinha antes da restrição. Porque quando era oficioso, ninguém... É falta d'água. O que é? Não, faltou mesmo. Não, faltou aqui. Todo dia acabava a água. Todo dia acabava a água. Não tinha erro. A água acabava mais ou menos umas 2, 3 da tarde e voltava de manhã, umas 6:30, 7 da manhã, 8 da manhã. Às vezes voltava às 10 da manhã. Então tinha dia que você tinha água durante 3, 4 horas, tinha dia que tinha uns 5, 6, 7, 8 horas. Depois da restrição agora, a água tem pressão a partir das 4:30 da manhã e fica sem pressão perto da 1. E aí fica escorrendo, mas não para. Eu moro num lugar alto, então sai ainda um fiozinho e tal. Você sabe que se você... A gente não dá mais descarga em casa agora. Agora é tudo na base de reciclagem de água suja, né? Água de enxágue no balde, a gente armazena. Tem mais tonel do que a gente em casa, né? Em casa agora, a gente tem a área de serviço, agora é a área dos tonéis, né? Você tem... E tudo com água que a gente vai reciclando, né? Você vai reaproveitando a água de lavagens. A água de enxágue de roupa, as coisas, é água de descarga agora. Mas você sabe que se, teoricamente, se apertar uma descarga, a caixa d'água vai demorar um tempão para encher. Né? Então ela só recupera mesmo o volume, só enche no dia seguinte, quando voltar a pressão. A água que tem ali, aquele escorridinho, dá para você molhar as coisas ali, se precisar e tal. Mas é uma coisa que, no geral, pelo menos não fica sem. O que gera menos problema. Está muito melhor assim, porque você acaba continuando usando um pouco. Mas para a gente estava gerando problema. Agora, provavelmente, minha conta d'água vai baixar mais ainda. Se eu baixar de 14 metros para 6 metros, com a nossa restrição. Só que ainda tinha ar no cano. Agora não está vindo ar no cano, porque não acaba. E o ar no cano é maluco. Você já viu no relógio quando vem ar? Fica the flash. Você olha aquela rodinha que marca, você não consegue ver ela girando. Você fala, nossa, quebrou, está cinza. Não, é que o preto e o branco estão indo tão rápido que o olho não vê que está girando. Parece que é um disco cinza dentro do vidro. Legal. E o pessoal continua em negação, né? Curioso saber que a gente já tinha a previsão que a água ia acabar no ritmo que vinha. Era ia acabar de 2013 para 2015 nessa proporção. A gente acabou, nós estamos usando volume morto, né? Então nós estamos, na verdade, tirando água onde não devia. Mas isso daí foi calculado em 2006, com alguma precisão, em 2008 precisamente. Quer dizer que o pessoal com modelos climáticos e modelos hídricos já sabia disso desde meados ainda do governo Lula. E aqui em São Paulo, já era o Alckmin nessa época. Parece que o Alckmin está sempre lá, né? Começa a voltar assim, não era o Alckmin, mas também já era o Alckmin. Aí tem o Pedro, parece que era o Serra, mas depois parece que era o Alckmin de novo. É estranho. E a gente está agora nessa por falta de providência. Não tem a história que é só a natureza. Tem lugares muito mais secos no mundo que tem muito mais água disponível. Por quê? Porque há cuidado. Há menos desperdício, a cultura de reciclagem, a cultura de reaproveitamento, cultura de purificação da água, reutilização. Né? E... Eu tava vendo, né, a pessoa falando aqui, a pessoa tá com nojo de água de reuso. Se você fizer um bom sistema de reuso, a água fica mais limpa do que ela sai da torneira originalmente. Mistura, dejetos, tudo, o filtro tira melhor do que do jeito que está sendo feito hoje pela Sabesp para entregar água pra gente. Eu não sei, aqui na região eles mudaram da Cantareira para o Alto Tietê. Quem é da Zona Leste aqui? Menos da metade, mas para quem é da ZL, a região aqui mudou da Cantareira para o Alto Tietê e a água já quando entrou o volume morto, a gente começou a sentir aquela água mais oleosa, uma água mais, menos molinha, né? Uma água que ela, em vez de bater e mole, ela bate e escorre, né? Aquela coisa estranha, né? Para quem tem, né, muita pilosidade, você sente que a água escorre por cima dos pelos e entre os pelos, ela não molha a raiz. Então você tem que esfregar para se molhar antes de tomar o banho, para poder se molhar. Né? Uma coisa que normalmente não era assim. Né? Ela parece que a água, ela é dermatófoba, ela tem medo da sua pele. Ela tenta fugir da pele, né? Eu fico até deixar pingar para ver se ela desvia, né? Mas isso são coisas que a gente observa, que que aí mudou de novo. Eu falei, nossa, deve ter. Será que entraram no terceiro volume morto? Não, é que tinha mudado, mudou de novo a característica para o Alto Tietê, que é um pouquinho diferente. O aroma da água está diferente, o sabor da água está diferente. Quando passa pelo filtro, essa água do Alto Tietê, ela continua com a coloração diferente. Ela não fica completa, mesmo passando filtro de carvão ativado, com aquelas. Tem esses filtros desse tipo que tem aqui, que tem um monte de etapas, é tudo muito bem feitinho, ainda fica um pouco de resíduo, porque a coloração da água está diferente. Ela está mais. Está passando algo ainda nos filtros que mantém a água com um tom que tende mais para a cor de terra do que antes.
Né? Está sujo. Eu reparei que ele tá mais sujo.
Sim.
No chuveiro.
Tá enchendo. Tá juntando terrinha nos furos, né?
Cara, toda semana
tem. É, nossa, mesma coisa. Antes, o que era uma manutenção de 5 meses, agora tá semanal, bissemanal. A sujeira que demorava 5 meses para juntar no chuveiro, tá juntando em 1 semana, 10 dias. Oi? E isso é uma das curiosidades que a gente tem, né? Assim, a vida urbana, né? Tem os seus percalços. A gente depende de redes, mas se essas redes ficam desabastecidas, o sistema todo colapsa. É um jogo de dominós. A gente depende da rede elétrica, depende da rede de água, a gente depende da rede de transporte, depende da rede de informação, das redes de informação, que a gente não depende só de telefonia, televisão, internet. Mas também da rede de comunicação escrita. Depende dos carteiros, depende dos sistemas de entrega. A gente depende dos sistemas de distribuição que usam o sistema de transporte. Se você conturba o sistema de distribuição de combustível, que é uma rede também de distribuição, você não consegue o sistema de trânsito funcionar, nem o sistema de distribuição de cargas, sistema de abastecimento de bens consumíveis. Tudo em rede numa cidade. A gente não vive num ambiente selvagem, né? Não tem um sistema de sobrevivência da natureza pra gente. É de nossa natureza não depender da natureza. Então a negação das chuvas diminuindo, a negação da mudança no sistema hídrico, a negação da necessidade de mudança de uso de energia prevaleceu porque nós somos extremamente antinaturais, como a expressão que é usada hoje é homos urbanos. E o curioso é que nós estamos num período, e aí esse é o assunto do nosso ciclo de palestras, né? Nós estamos num período em que a tendência da sensibilização que nós estamos passando agora, da sensibilização da mudança da nossa realidade física em relação à espiritual, que tem sido assunto nos últimos anos aqui, é um momento em que as mudanças físicas estão chamando atenção para nós mesmos. Então nós estamos vivendo um momento de nos voltarmos para nós, de prestar mais atenção em nós mesmos, porque as sensações em nós mesmos estão diferentes. O perceber-se, o sentir-se a si, está mais em evidência. O estímulo vem do meio. Nós olhamos para aquilo que gerou o estímulo no meio. Mas a atenção está dividida. A sensação em nós está ganhando importância. Isso vem acontecendo há algum tempo e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Em geral, a cultura não nos treina para isso. Nós somos treinados para olhar para fora, a olhar para o resultado em nós, mas não para o processo em nós. Nós buscamos resultados. A nossa sociedade é meio que orientada por metas, orientada por resultados, a atingir metas, né? E essa tendência de objetivação da realidade percebida que a gente tem, a gente acaba tornando a auto-observação algo impessoal. Se você olha muito para o ambiente para se estabelecer, você não tem noção de si mesmo, sem o referencial comparativo. E no momento, a atenção voltada para nós mesmos está desafiando o referencial comparativo. A atenção que você presta em si próprio tende a gerar, tende a alimentar uma condição de desconforto. Se você presta atenção em você mesmo, num momento em que a tendência da natureza é relevar o seu processo de sentir, mas você está treinado a prestar atenção no processo fora de você, você vai tender a entrar em fatores de comparação, como sempre. Em você estabelecer a sua identidade, não por quem você sente ser, mas por um processo comparativo. Você faz um processo curioso. Eu posso dizer que, numa certa medida, a comparação ela tem uma característica de ressaltar o aditivo, uma comparação aditiva, ou o subtrativo, que é uma comparação subtrativa. Quando você se compara com o mundo, você soma a sua presença no mundo ou soma o mundo na sua presença. Esses são os processos aditivos. Isso já tem, são dois caminhos diferentes. Quando você soma a sua presença no mundo, você tem um foco de observar o mundo. Você tem um perfil psicológico de colocar a aparência do mundo antes da sensação do mundo. Isso é curioso, porque você sente o mundo, e tem gente que não reage ao sentir o mundo, precisa que o mundo apareça. A partir do sentir, você constrói uma aparência de mundo, como ele aparece para você. Você constrói a imagem de mundo. Você constrói a representação de mundo em você. E aí você se coloca nessa representação de mundo. Você é um personagem na representação de mundo. Tem pessoas que não. Tem pessoas que se colocam como a referência de realidade sofrendo interferência do mundo. O mundo está sendo somado à sua percepção de si. Esse é o perfil de quem presta mais atenção daquilo que sente. É um tipo de autocentramento diferente, em que o que está no entorno é importante à medida que te altera, que causa perturbação na sua percepção. Mas não é um perceber-se amplo. É um perceber-se por base de comparação. Se você tirar o mundo, a pessoa não se percebe. Você precisa da diferença, você precisa do referencial. Então isso é curioso, porque as pessoas que se colocam no mundo, depois que constroem a percepção de mundo, elas tendem a ser ou subservientes ou dominadoras. Porque elas precisam do que está fora e do controle, seja exercendo ou sofrendo, para que faça sentido. A pessoa que está voltada para interferência que o mundo causa em si, parte do princípio que ela mesma está sempre em evidência, ou sempre certa ou sempre errada. Interferência do mundo é o causador das sensações, é o causador das diferenças. Esses são os processos aditivos. Você está somando a si mesmo no mundo que você projeta da percepção, ou você está somando o mundo à sua realidade de perceber-se a si, mas pelas emoções e não pela reflexão. É um instante pelo instante, não um instante na relação de causa e efeito por você, mas é causa de efeito dentro, fora, fora, dentro, em você. O que não dá muito recurso de causa e efeito temporal, que é o que nos dá lucidez kármica. E nós não somos treinados para lucidez kármica, nós somos treinados para a reatividade animal e para a reprodução de sistemas programados. Esse é o treino social que nós temos. Então você tem no aditivo esse perfil, essas variações. E você vê como a gente pega uma coisa simples e vai multiplicando pelas variedades, você vai tendo, vai preenchendo uma certa quantidade de tipos de comportamento e de psique. E o subtrativo é o que opera de uma maneira análoga e oposta. É aquele que, ao perceber o mundo, estabelece a sua referência de não estar no mundo. O importante não é o que ela está interagindo com o mundo que ela projeta, ela sente algo e cria uma projeção, mas ela não se soma no mundo. Ela sempre pondera a sua subtração do mundo. Ela sempre pondera o que ela não fez. Subtrativo é aquele que sempre considera a ausência. E isso é engraçado, porque a pessoa se tira da situação para olhar para a situação. O primeiro pensamento não é: ah, eu fiz. É o: ah, eu não devia ter feito. E é muito comum esse tipo de perfil. É olhar para o mundo, e a concepção do mundo, ela não parte de como ele está, mas de como ele seria sem esse indivíduo. E essa visão subtrativa, né, é uma coisa curiosa, porque ela não é rara. E ela, você pode ter aspectos da sua vida em que você é aditivo e aspectos em que você é subtrativo. Mas você tem uma predominância por um ou por outro, que é a maior parte do tempo que você faz. Né? Que é saudável. Se você fosse uma coisa só, você teria uma sociopatia de algum tipo. Né? Nós precisamos do fluxo, nós precisamos do respirar, do sentir e do perceber. Mas o curioso é que esse subtrair-se, em vez de ser uma reflexão, vira uma condição normal de percepção para quem tem a predominância subtrativa. Então, e a pessoa, então, ela aqui é voltada para fora, se subtrai do mundo percebido e considera que a sua ação não foi relevante. Considera que ela não interferiu. E o subtrativo interno é o tipo mais autofocado, mas que não se percebe no tempo, mas apenas num momento, num instante de ocupação no espaço. O histórico inverte os processos e não faz sentido. Então é o prestar atenção na maneira como interfere no mundo pela subtração do mundo em si. A pessoa se sente: o que eu estou sentindo agora? Como eu estou sentindo agora? O que é o meu momento aqui? Mas não sentindo o mundo, sentindo a si e como o mundo a afeta. E aí ela subtrai. Isso é curioso. A relevância não é em como ela está sendo afetada, mas na justificativa de que não, o mundo não me afetou. É curioso. É algo comum se ver, mas difícil de identificar. Todo mundo já viu pessoas fazerem isso por perto. Ser uma pessoa exposta a algo, o mundo a afeta, o mundo faz com que ela reaja, e na narrativa dessa pessoa, ela reagiu não por afecção do mundo, ela subtrai o mundo da interferência anterior e torna aquela reação uma ação com aparência de coisa própria. Não, porque você fez isso porque aconteceu tal coisa. Não, eu queria fazer isso. É uma reação para os outros aparente, mas a pessoa, ela não coloca a causa e reação temporal do processo. Ela se olha no instante, ela se olha no agir. Ela nega a interferência do mundo sobre si, ela subtrai o mundo de si. Mecanicamente reage mas emocional e intelectualmente não. Não responde. Ela está tendo só reativa e não responsiva. E isso é nulidade, nulificação do karma. Ela está perdendo a experiência. Por quê? Porque ela está esquecendo a temporalidade no espaço. Só está levando em consideração o que está acontecendo no instante no espaço. Qualquer coisa só agiu porque você só aconteceu. Qualquer ação só aconteceu porque você agiu. A questão é o que te levou a agir. Você está sendo induzido pela condição atual, pela situação, pelo contexto, mas declarando para si, acreditando realmente que você não está reagindo, que você está fazendo a ação, que você está iniciando algo. E o mais comum é o subtrativo autocentrado, que parece a explicação mais esquisita, mas é o comportamento mais comum. Portanto, gera maior negação. Porque o grande aspecto de subtração autocentrada que tem dentro de você também está tentando subtrair a minha colocação da realidade que você está agindo. E você está reagindo dizendo que você não é assim. Os outros podem ser, você não. A nossa sociedade pede que nós sejamos assim para que nós criemos ilusão de controle, segurança e conforto num meio extremamente controlado. Correndo o risco de corromper as afirmações do um pensador Rousseau, francês, que falava sobre liberdade e o retorno do homem a uma condição natural, a gente está muito afastado da natureza. A gente vive num modelo de contrato social, é para usar uma verborragia filosófica, um contrato social hobbesiano. Quem quiser pesquisar, Thomas Hobbes, né, ou Hobbes, pensador que fala sobre o contrato social, ou David Hume, que também fala sobre isso. Esses caras explicam como a gente está inserido no contrato social. E, por outro lado, você tem o Rousseau falando que, olha, você tem um aspecto do homem que é o homem natural, que é o selvagem, é o não submetido. E esse aspecto não deveria morrer. A questão é como funcionar em sociedade. A proposta é muito interessante, né? Achar um ponto de equilíbrio. Eu não sei se isso é viável sem a gente ter mais lucidez espiritual do mundo, sem sentir o mundo de uma maneira diferente. Porque nessas perspectivas que eu estou sugerindo, que é como a gente costuma sentir o mundo, a gente não se sente integrado ao mundo. Nosso sistema nervoso nos coloca numa condição de perceber o mundo como cenário em volta da gente. Espiritualmente, isso fortalece uma noção, primeiro, de separação, outra, de que você é importante. Você olha em volta, o mundo está ao seu redor. Os olhos fazem isso. Você para e ouve, os sons vêm até você. É uma coisa interessante o sentir. Se uma coisa não chega até você, você não sente o contato. Você não sente temperatura, pressão, textura. As coisas precisam vir até você ou você ir até elas. Mas quando você vai até alguma coisa, estou indo na direção de um objeto. Cheguei. O meu novo centro do universo sou eu. De novo. Era ali, é aqui e foi ao longo do caminho. O centro do universo percebido é da onde eu percebo o universo. Curioso, a gente inclusive mapeia o universo com telescópios a partir da Terra. A gente olha para o céu a partir da Terra. O que a gente passou a acreditar? Que tudo está no céu girava em torno da Terra. Que gira em torno da Terra, e mesmo assim isso não é uma verdade muito estabelecida, é a Lua. E a gente esquece que a Terra está girando em torno da Lua também. É que como é um movimento de bailarina desproporcional, a gente não percebe com clareza. Mas a Lua não está girando em torno da Terra. A Terra também está girando em torno da Lua. É um movimento conjunto. A Terra não está paradinha, a Lua girando em volta. A gravidade da Terra também está atraindo a Lua, como a Lua está atraindo a Terra. Então a gente está dançando. E a gente acha que tudo no céu... Achava, né? Girava em torno da Terra. Tem gente que acha até hoje. Né? E é o ponto de vista. E as pessoas acham que o universo gira em torno de si. Quando a criança começa a entender o mundo, tudo é em torno dela, né? E quando a criança entende a associação de sentir a energia da atenção, que a criança sente espiritualmente antes de entender o que ela está vendo com os olhos, antes do cérebro começar a interpretar, emocionalmente, auricamente, a criança já reage à energia da atenção. Ela não está vendo seus olhos voltados para ela no primeiro momento. Ela está vendo tudo meio embaçado. Mas ela está sentindo a energia da atenção, está sentindo a conexão áurica. Ela vai crescendo e vendo que essa conexão, essa alimentação de referência, essa troca emocional, ocorre quando tem olhos voltados para ela. Ela começa a associar receber energia, receber atenção com o voltar do olhar. E isso alimenta o processo de associar o vir do mundo com conforto e recompensa. Se ela for o foco da atenção, se ela for o foco do universo, tudo em volta voltado para ela, mais conforto e recompensa ela vai ter. Então nós começamos a nos corromper em termos de relação kármica ainda bebezinhos, por treinamento, pela maneira como a sociedade estruturou relações míticas com reprodução. O dar atenção, por exemplo, nós temos um valor curioso. Se uma pessoa chega com um bebê, seja mãe, um pai, uma pessoa que está carregando um bebê, e num encontro social, num grupo em que as pessoas se conhecem, as pessoas vão festejar, comemorar, brincar, prestar atenção no bebê. E aquele que não fizer isso vai ser visto com maus olhos, como estranho, diferente, esquisito, não está bem. E aqueles que tiveram essa reação, muitas vezes nem sabem por que tiveram essa reação. Porque nós temos uma reação que é instintiva. A reação instintiva com o bebê, que é preservar a próxima geração. Mas vai muito além disso. Virou norma social. Virou expectativa de grupo. Virou motivo para ser julgado. Então, às vezes você vê uma pessoa que não tem a menor atração. Auricamente, ela não está interessada. Não tem raiva, mas também não está interessada. Não tem nada a favor e nada contra. Simplesmente não altera. Mas ela vai lá e desajeitadamente brinca. Todo mundo vê que aquilo lá é uma coisa, é uma tentativa, né? Aí fica até, né, daquela ação, poxa, a pessoa está se esforçando, né? Desajeitado, desajeitada. E aí? Essa coisa falsa é para atender uma norma social. Por que foi feita por todo mundo? Porque está programado nas normas sociais. É um acordo que ocorre invisível entre as pessoas pela observação de comportamento e uma relação de recompensas. A questão é que nós estamos com uma tendência de nos voltarmos para a autopercepção. E essas coisas começam a incomodar. Quando você faz isso, você se incomoda, você fica com raiva de você mesmo. Você fica até com raiva dos outros, do contexto. Mas está no momento de autopercepção, você vai sentir o efeito em você. Tudo que você consegue sentir para fora, primeiro você sente dentro. Aquilo se propaga dentro de você. Quando você se irrita com alguém, é você que está irritado. Você pode até propagar a energia da irritação na direção da pessoa, mas você é o gerador, você é a fábrica. A energia desordenada está dentro de você. É você que está irradiando isso. A maior concentração da irritação é dentro de você, não é no objeto da sua irritação, mas é na fonte. A irritação mais pura, mais intensa, a raiva mais pura e mais intensa, as emoções que surgem em você existem primeiro e com maior concentração e intensidade em você. E no momento de autopercepção, você começa a sentir esses efeitos com maior facilidade. Por quê? porque, como eu não vou repetir a explicação geral, mas porque nós estamos num momento em que a realidade física está se aproximando da espiritual. Então, o que acontece na sua aura e no seu corpo espiritual, ou seja, no espírito como um todo, está alterando a fisiologia mais fácil. Os estados emocionais estão causando mudança fisiológica com mais facilidade, com mais velocidade. Um incômodo emocional vira algo físico muito depressa. Como um prazer emocional gera também um prazer físico muito depressa. E a permanência de um estado emocional pode causar uma alteração física, não apenas fisiológica, mas física. Você pode não só mudar algo na química do corpo, mas na mecânica do corpo. Né? Então, você pode somatizar alguma coisa. Uma curiosidade, né? Entre as coisas somatizáveis, é que você pode somatizar movimento fora de justificação. Por exemplo, nós temos fundamentação bioquímica para cãibra, não temos? A cãibra tem um disparador bioquímico. E é um processo mecânico que gera uma reação, ácido lático e umas coisas que acontecem, e a pessoa vai e tem uma cãibra, não é isso? E se você não teve a predisposição e teve a cãibra? Você não teve o exercício da liberação das predisposições bioquímicas da cãibra. Hoje eu estou vendo pessoas em repouso terem cãibra. E é curioso, você fala, não, a pessoa, será que ela está tensa, estava contraindo o músculo? Eu até tenho observado. E eu estava num momento de extremo relaxamento físico, mas eu estava passando pelo momento, embora o corpo relaxado, eu estava num processo de tensão espiritual. Eu estava num enfrentamento psíquico com entidades que estavam tentando alterar meu estado, minha sensação de mim. Mas eu estava fisicamente relaxado, eu consigo desconectar fácil. Mas, no processo, aquela alteração energética do confronto emocional disparou uma cãibra. E eu já vinha observando isso, eu observei em mim. E é curioso, porque é uma maneira de você realizar energia. E ela começou sem o disparador químico, sem eu estar sem meus músculos estarem soltando ácido, sem ter o processo. Estava relaxado, não tinha tido um excesso de energia, um excesso de nenhum tipo de esforço físico naquele momento, e começou uma cãibra. E é uma coisa para você questionar, né? Ah, mas aconteceu porque tinha que acontecer? Eu não gosto desse tipo de resposta. Eu não tento ter resposta para tudo, mas eu não descarto causalidade. E foi curioso, porque esse processo, a intenção de quem estava me incomodando não era provocar uma cãibra, era me causar algo muito mais sério. Mas no processo do cuidar, do escolher sem reagir agressivamente a quem estava sendo agressivo comigo, eu não tenho sucesso total. Alguns aspectos emocionais se desequilibram. E aquilo foi a realização de um desequilíbrio. Aí pegou alguma coisa no corpo. Poderia ter sido outra coisa, mas naquele não havia predisposição química, mas tinha facilidade mecânica. A postura que eu estava com a batata da perna muito relaxada, estava fácil, estava sobrando, o tecido não estava tensionado. Estava fácil de enrolar ele ali. O corpo realizou um trabalho, gastou energia fazendo isso. Por quê? Havia uma diferença de potencial de realização, que era a necessidade de fazer um movimento muscular. Meu corpo estava reagindo às emoções que eu não estava conseguindo manter equilibradas. E eram energias de agressão. Porque espiritualmente eu estava sendo chamado para briga. Meu corpo queria entrar numa postura de luta. E eu estava relaxado. Mas uma parte disso passou para a aura. E acabou fazendo meu corpo reagir. Como não tinha tensão em nenhum lugar, um ponto mais comum de gerar tensão que o batata de perna, gerou tensão. É um dos pontos mais comuns de câimbra, né? É uma realização de energia. E na hora eu vi o processo, não deixou de doer, doeu. Não deixei de ter que massagear, tive que massagear. E eu sei que isso, foi um espírito que fez eu ter a câimbra. Não, ele não fez eu ter a câimbra. Eu, em alguns aspectos, fui reativo. E essa energia na minha aura se concentrou num ponto que estava fácil realizar trabalho. Que bom que foi uma câimbra, né? É muito melhor ser uma câimbra do que ter um infarte, um acidente vascular cerebral, uma coisa assim. Que são outras somatizações mecânicas. O curioso é sentir. Geralmente a câimbra ela começa com um nó apertado e vai soltando quando você massageia. A minha começou com um nó sem apertar. Depois ela apertou, porque depois que deu a câimbra começou a soltar. Aí o músculo tensionou e começou a soltar o ácido. Então foi uma câimbra com a ordem atrapalhada, porque ela começou macia, ficou dura e amaciou de novo. Que não faz sentido. Se fosse o padre que veio, ele ia falar: não existe. Essa condição, esse tipo de situação está ficando mais comum. Estou citando um exemplo de uma câimbra, mas nós temos várias realizações de potencial. As pessoas estão somatizando mais de doença mesmo. Está muito mais fácil adoecer, está muito mais fácil. Mas por quê? Porque nós entramos numa etapa, num momento, faz alguns anos que essas mudanças de sensibilização vêm ocorrendo, em que a nossa matéria, a matéria do corpo, está ganhando prevalência na realização emocional. Algo que antes a gente conseguia manter no aspecto espiritual está tornando físico agora. E o corpo reagindo, você precisa prestar atenção no corpo, você está precisando prestar atenção em você. Então esse ano é o ano da autopercepção. É o ano de se descobrir de novo, descobrir o corpo. Quando você reencarna, você vai descobrindo o corpo. A criança encontra as mãos, não é assim? Ela descobre mão, descobre boca, descobre como é que funciona. Ela vai se tateando sobre o tato, descobre paladar. Tem fases de descoberta de percepção. Guardadas as devidas proporções, nós estamos passando por um processo parecido na descoberta do corpo sensível fisicamente. O corpo, ele está mais reativo. O corpo. E para você equilibrar isso, você como espírito precisa ser menos reativo. O lance é que emocionalmente nós tendemos a ser reativos. Nós não aprendemos a funcionar de uma maneira equilibrada. A sociedade nos ensinou a suprimir a reatividade animal até certa medida. Porque em outra medida, a sociedade nos ensina a redirecionar a agressividade e reatividade do nosso aspecto animal para utilidade social. Então uma pessoa que tem instinto de selvageria para sobrevivência e para ser, por exemplo, como animal, né? Disputar pela condição de alfa de um grupo, essa pessoa vai redirecionar essa energia no seu meio de atuação social e tentar ser o alfa do grupo que ela está, não mordendo e quebrando osso, às vezes também, né? Depende da sociedade que ela participa, mas ela vai tentar dominar da maneira que for viável no seu grupo social, na sua maneira de atuação. Então ela não tem controle sobre o instinto, ela só redireciona. Ela tem um impulso e age por reação. Ela só direciona a reação para algo que gere recompensa. E a sociedade recompensa isso, né? A pessoa, muitas vezes, que assume uma liderança, não é aquela que sabe o que está fazendo, mas aquela que gritou mais alto. Quantos de vocês já não viram isso? Quantos de vocês já não foi quem gritou mais alto? Né? É muito interessante quando você vai estudar senso de propriedade na história, na pré-história, e você chega na conclusão de que assumir propriedade, quando as coisas começaram, era uma declaração. Era simplesmente o escolher gritar e confrontar para defender um local. E depois que a gente já tinha sociedades tribais, quando a tribo precisava se mudar por uma questão de guerra ou de catástrofe, o novo território da tribo era declarado no grito. Era simplesmente declarado pelo líder da tribo: isso aqui agora é nossa terra. Se declarou, aquela terra agora é sua. Isso é uma coisa curiosa, porque você, quando tem um sistema, né, que vale tudo como uma natureza solta, sem organização nenhuma, tem apenas a força bruta como valor. Mas quando você começa a ter algum nível de organização, algum nível de socialização, você começa a ter regras, você começa a ter, além da força bruta, você tem a força social. E a força social pode ser qualquer coisa. Todo mundo aqui sabe da força social do choro. Cansei de ver criança que manipula os pais com choro. Muito comum. Gerar situações constrangedoras para os pais ao chorar e assim conseguir o que quer. São as grandes tiranias dos pequenos tiranos, crianças que aprendem a liderar logo cedo, são alfa. Usam o poder que tem, não tem poder físico. Então exercem um tipo de tirania social. Os pais, não querendo ficar mal vistos, acabam cedendo. E chega um ponto curioso em que, não sabendo estabelecer uma relação de quem tem a experiência com relação à criança, de ser referência e pelo discurso não bater com a ação, tem aqueles que partem para agressão física, em vez de simplesmente para o sistema de correção. Uma coisa é a correção, outra é a agressão. Isso é uma coisa curiosa, né? Não vou pisar nos sapatos do Papa aqui, né? O Papa falando da palmada educativa, que não pode ser feita com raiva. Eu não tenho opinião sobre isso. Não tenho filhos, embora tenha participado da educação de crianças. Minha experiência foi diferente da atual, porque eu usei como base quando eu fui educado. Eu tive uma experiência muito interessante quando criança. Levei algumas surras quando criança? Levei poucas. Muito poucas. Mas isso é curioso. Às vezes que eu levei surra foi quando eu agi pela observação e não pela obediência. E eu me lembro das surras não porque elas doeram, mas porque eu estava fazendo o que meus pais faziam, em vez do que eles mandavam. E eu tenho isso na memória. E eu sou daquelas pessoas que lembram. Eu não lembro do berçário, mas eu lembro do berço, que não era mais meu quando eu tinha 2 anos. Então, sabe aquelas coisas? Tem gente que lembra. Eu conheço gente que lembra do útero. É problemático, né? Acorda de noite pensando que está passando pelo parto de novo, porque não consegue esquecer o parto. Terrível. Mas eu me lembro dessas surras não porque elas doeram, mas porque a ação e o discurso dos meus pais não batiam. Aí você olha o processo de o que é a diferença entre educar e oprimir, né? Essas vezes que eu apanhei, eu fui oprimido, mas em geral as minhas referências eram fazer como eu via e respeitar o olhar Bastava um olhar, bastava... Não prestar atenção. Prestar atenção em mim era para prestar atenção em mim também, né? O que está me olhando feio? O que, que eu fiz? Aí você repassa e muda a postura. Porque você passa... Não é assim que meu pai e minha mãe fazem. Então eu também não devo fazer. É um exemplo, é mimes, as crianças imitam. E eu me lembro que às vezes que eu apanhei foi porque eu imitei. É, eu imitei em vez de obedecer. Estava mandando eu não fazer, mas era não fazer algo que eles faziam. Não é curioso isso? Cruel lembrar, né? E olhar hoje esse, como é que está o processo. Na época eu já tinha amigos, tinha. Na minha infância já existia o que existe hoje. A única coisa é que tinha menos volume. Porque as pessoas que tinham a condição de pai e mãe trabalhar fora era muito menor do que hoje. As crianças tinham muito menos educação televisiva e tinham muito mais referencial dos pais. Compensação, os pais não eram melhores que os de hoje para dar referência. A incongruência entre o discurso e a ação já existia. Então eu tive colegas que usavam o choro, usavam a manha e manipulavam mesmo os pais e conseguiam o que queriam. Alguns deles conscientemente. Eu me lembro de um que ele conseguiu manipular ao ponto de... assim, ele planejou uma série de pequenos pitis, usando a irmã mais velha como alavanca, para ele ganhar um bug no fim do ano. E ele ganhou. Para quem lembra, bug Fapinha. Né? E isso só tinha na escola. Nos meus colegas, que era um bairro pobre, não tinha nada disso. Isso tinha na escola, que era uma escola que estudava onde tinham crianças melhor situadas na sociedade em termos de grana. E era muito comum. Era chocante. E eu sempre fui observador, desde criança. Né? A coisa começou muito cedo para mim como observador. E isso é uma coisa curiosa, de olhar como funcionava. E aquilo para mim era uma coisa, assim, alienígena. Porque eu tinha a sensação de que aquilo era absurdo. Eu tinha noção, por exemplo, não, mas como assim? O cara está fazendo um negócio desse e se os pais não tiverem a grana para comprar aquilo, vão se endividar para comprar o presente dele? Porque eu pensava nesse tempo que eu vi com meus pais, sempre durangos, né? Como é que era? E era interessante observar isso, né? Eu achava isso extremamente injusto dos meus colegas para com os pais. Eu era criança. Eu achava que eles estavam fazendo uma coisa que era errada. Não tinha muita noção, mas o suficiente para achar aquilo estranho. E eu vejo isso hoje. E aí hoje, o que eu estou observando nesse momento? Todo mundo mais sensível. As crianças que estão nascendo agora, elas estão entrando, sendo atraídas para corpos que já têm um padrão cada vez de maior plasticidade em relação ao espírito. Então essas crianças elas têm muito mais, vamos dizer assim, experiências prévias em reencarnar na condição do corpo ser mais plástico. Está havendo uma grande transmigração nos últimos anos na Terra. Começou um processo forte alguns séculos atrás e vem num crescendo. Transmigração é mudar de planeta. Tem gente indo daqui para outros e de outros planetas vindo para cá. Está tendo uma troca de população espiritual na Terra já há um bom tempo. Mas nos últimos... acho que 20, 30 anos está mais intenso. Nesses últimos 5, 6 anos está muito, muito intenso. 5, 6, 7 anos para cá está trocando mesmo. Começou a vir muita gente de lugares um pouco mais sutis, onde a matéria já era mais plástica. Então, para essas crianças que estão vindo para cá, a matéria aqui é rígida demais. A matéria é leniente. O cara estava acostumado num lugar que com um pouco de desequilíbrio já dava doença, já morria. Aqui, o corpo aguenta muito. Ele estava indo num lugar onde, se ele desse um piti, ele tinha uma falha de órgão que podia matar. Aqui ele dá piti, dá cambalhota, chuta tudo e continua saudável. Porque o tempo de resposta do corpo... Oi? Ainda ganha uma recompensa depois. Né? Quer dizer, então, ele está tendo... Ele tem poder. Ele descobriu que com isso e com as regras da sociedade, ele tem poder. Então, essas crianças, elas estão tendo uma postura tirânica, porque espiritualmente elas estão frustradas com o corpo que é mais pesado, mais lento e intelectualmente mais limitado. Elas estão acostumadas com o cérebro mais inteligente. Elas estão somatizando no cérebro mais inteligência. Elas estão aumentando a velocidade de conexões neurológicas. Elas estão aumentando. As crianças estão nascendo com uma tendência a ter o QI mais alto, mas com mais desequilíbrio emocional. Mais inteligentes e mais perturbadas. Ninguém quer falar isso dos próprios filhos, das crianças, da próxima geração. Sinto muito, como se diz em inglês, reality check, né? Verificação de realidade. Está acontecendo. Aprenda a lidar com isso. Não é ficar bravo, bater, é mudar o seu exemplo. É passar a criar congruência daquilo que você faz com aquilo que você discursa. Falou, faz. Não divirja entre o seu discurso e sua ação. Senão essas crianças não vão te respeitar. Porque na sociedade atual, a punição física não vai funcionar. Para essas crianças, não vai funcionar. Complicado, né? Porque nós somos criados na base da palmada e da sentada. O pessoal mais velho, eu ainda peguei palmatória quando era criança. Oi?
Essa geração X,
essa é Y. X foi a nossa. A sua. A sua foi a X, a minha ainda foi antes.
Mas essa geração atual, não sei qual que
é. Deve ser Z já.
Mas é meio... Mas é como sendo uma geração que sabe o que quer. É a identificação que os empreendedores fazem, né? O pessoal do marketing, ou então os valores antigos, né? A gente olha como está falando valores antigos na prova da peça anterior, eles pegam essas crianças e meio que empoderam elas no discurso. Não, essas crianças são as sábias que elas querem. Isso é interessante observar isso, porque isso gera vai gerar um conflito grande.
Então, aí a gente vai ter. Sempre tem um conflito de gerações, sempre tem um conflito entre gerações. É que agora a disparidade entre gerações está maior. E tem um acento que a maior sensibilidade já vem acontecendo com o tempo. Faz um século que a gente vem tendo um crescendo de cognição e um crescendo de possibilidade intelectual para uso dessa cognição. E a gente teve a revolução tecnológica, revolução de comunicação. O modelo de interpretação de mundo está diferente. Hoje não tem tanta importância uma pessoa decorar informação, aprender informação. O importante é ela saber procurar e usar a informação, porque a informação está disponível pela tecnologia. E num outro nível, a informação está ficando mais disponível espiritualmente. Para essas crianças que estão nascendo agora, elas vão ter muito mais acesso ao que a gente chama de Akashi, a base de dados do universo, a memória de tudo que já aconteceu. As pessoas às vezes ficam meio surpresas, porque acham que eu estudo demais, que eu leio demais. Mas não, é porque como no meu processo eu tenho muito acesso ao Akasha. O pessoal que entende de yoga fala que eu devo ter tido muitas vidas praticando Jnana Yoga. Eu tenho muito acesso a conhecimento. E isso me direciona muito nas minhas pesquisas. Porque eu tenho as impressões que depois eu confirmo nas leituras. Eu estou pegando na história da nossa linha do tempo muitas coisas que fizeram e na percepção espiritual. E o que eu estou vendo, antes, quando eu abri a clarividência, eu via que era uma raridade ver alguém assim. Agora está ficando cada vez mais comum ver crianças que já são assim. Só que elas não estão tendo direcionamento emocional para gerenciar isso. e elas estão encontrando disparidade entre o que elas conheciam em outro lugar, que vieram de outro planeta, e o que estão sentindo da Terra. Não bate. Então elas estão tendo acesso a dois tipos de jnana, dois tipos de memória akáshica. Uma que não funciona nessa história e que levou elas a, vamos dizer assim, cair para a Terra, a ser confinados num lugar mais denso para elas. A gente está sentindo que a Terra está ficando mais sutil, mas para quem está vindo num processo de não adequação da onde estava, está vindo para um lugar mais denso. A maioria.
Mas elas vão ajudar esses pais, né?
Tira, esquece a palavra ajudar. A palavra ajudar é uma condição. Não, esquece a palavra ajudar. Esse conceito ajudar parte do princípio que elas estão melhores que os pais. Como é que eu posso dizer quem está melhor? Quem veio do lugar sutil e estava desorganizado, crítico bastante para não acompanhar o seu planeta e repetiu de era? E repetiu de era. Olha, eu não aguentei aquário, voltei para peixe. Entendeu? E veio para um lugar denso porque não deu conta, começou a se matar, começou a morrer o corpo. E aí precisava de um lugar mais denso. Ou os pais que estão aqui há eras, ficando mais sutis junto com o planeta. Não tem ajuda, tem cumplicidade. Porque ninguém está melhor, está todo mundo num lado, num lugar diferente do mesmo barco. Esquece o conceito de ajuda. Ajuda é uma condição hierárquica de se colocar acima do outro. Eu só posso ajudar se eu estiver acima. Eu ajudo a pessoa. Agora, é duro admitir, olha, eu estou lado a lado aqui, ó. Hitler de um lado, Dalai Lama do outro, e a gente está na mesma condição, não está acima e abaixo. Não tem como ajudar, tem como fazer junto. Vamos participar, né? Então é uma coisa para tomar cuidado com esse conceito. Ah, estão vindo para nos salvar. Não. Estão vindo porque eles não tinham opção. Eles não conseguiram se realizar reencarnatoriamente onde eles estavam. E o lugar mais provável para realizar karma foi a Terra. Não vieram para ajudar. Aí eles vieram para ser ajudados? Não, porque a gente também não tem condição de ajudar esses caras. A gente pode ser cúmplice deles. Respeitar e se fazer respeitar. Né? Daqui a pouco alguém vai perguntar o que eu tenho contra a esperança. Hã? Fala.
Existe uma informação sobre qual foi a sacada que ocorreu na mudança daquele planeta que a pessoa que não sacou lá perdeu a ligação com aquele planeta e veio parar aqui?
Não tem uma sacada, eu acho que é um contexto geral. Eu acho que eles sentem a inadequação. Geralmente, quando você faz uma transmigração dessa, antes de você entrar no corpo novo, você já vai ficando meio adormecido, não entende muito bem o que está acontecendo. O processo do último desencarne num planeta para encarnar no outro varia muito de caso para caso. Tem gente que está completamente lúcido e vê o processo. Eu lembro quando eu vim para a Terra, como é que foi meu processo. Foi muito longo, muito demorado e muito revoltado. Fiquei alguns milênios evitando reencarnação. Dá com técnica. E eu estou aqui há milênios passando pela experiência aqui. Né? Oi?
Eu só
pensei. Pensa abaixo, pessoal.
Cabral, vai ter essas crianças que estão contendo, vai ter um processo psíquico que eles estão novo, totalmente novo. Né? Como eles sentem essa diferença de onde eles vêm para agora. Então, a gente não sabe, vai gerar uma condição emocional, não dá para ser verdade.
Então, você deduziu algo que muita gente já deduziu. Nós estamos caminhando para uma condição de convergências que é nomeada na teoria como singularidade. O que é a singularidade? Tem gente que acha que a singularidade é uma coisa tecnológica. Nós vamos chegar num ponto em que a tecnologia vai alcançar a inteligência própria. Isso a gente já tem os preceitos, já tem níveis de inteligência própria. A gente já tem tecnologias no planeta atraindo espíritos. Já tem espírito que não consegue perceber a diferença entre reencarnar num corpo e reencarnar num servidor do Google.
servidor Google.
O servidor do Google. Os search farms da que a IBM montou para o Google e depois outras empresas montaram, a MD também montou, várias empresas montaram, já estão agrupando espíritos nos servidores. Está acontecendo faz anos já. No começo a gente estava tentando resgatar, que parecia que era um engano reencarnatório. Então, começou a criar uma biosfera eletromagnética. Já tem milhares de espíritos presos nos servidores de Google. Suas buscas estão tendo interferência emocional. Estão tendo. E se o que as pessoas buscam na internet estabelece um padrão emocional a partir de campo de interação de múltiplas fases, ou multifásica, vai fazer uma ficção científica falar isso, né? Você vai ter algum nível de realização de emoção ocorrendo nos campos eletromagnéticos dos circuitos eletrônicos desses servidores. E já estão ocorrendo sintomas engraçadíssimos. Os caras não têm explicação já para 2% dos resultados de busca que o próprio Google oferece. São resultados que estão sendo dirigidos demais, acima do nível que o software era capaz. Eles estão vendo que isso é um tipo de proto-inteligência já. Porque hoje o que a gente tem é inteligência simulada. A gente não tem inteligência artificial ainda completa, mas a gente já tem respostas de um nível de inteligência artificial e não simulada. O que é uma inteligência simulada? Tem coisas básicas que são inteligência simulada, bem básicas. Quando você abre a porta da geladeira, sua geladeira acende? Acende, né? Isso é uma inteligência simulada. É uma simulação de inteligência. Tem um sensor, é um interruptor, que quando você abre a porta, ele fecha um circuito e acende uma lâmpada. Alguém inventou um circuito para simular a inteligência. O seu carro, quando você aperta o botão do alarme, ele pisca a luz para dizer onde ele está. Isso é uma inteligência simulada. Tá? O seu celular, quando você tem alguns que você olha para ele, ele vê que é você e destrava. Isso é inteligência simulada. Sofisticada, mas simulada. Quando você fala alguma coisa para o seu celular, ele entende. É outro nível de inteligência simulada. Mas não é muito diferente da luz que acende na porta da geladeira. Isso é tecnologia sofisticando a simulação de inteligência. Ela está simulando inteligência. É imitação de inteligência. Agora, inteligência real é um pouco diferente. É se tornar ciente do meio, aprender com o meio, reproduzir comportamentos a partir do meio, sem ser programado. O Google é programado com um mecanismo de busca. Ele não é programado para chegar a conclusões fora do mecanismo de busca. 2% das buscas do Google em 2014 foram considerados erros operacionais. Só que os resultados foram mais precisos do que os que estavam dentro dos parâmetros operacionais. Por que os resultados foram melhores nos erros? Você tem um erro, olha, tive um erro de comunicação aqui, a resposta que saiu lá é melhor do que as outras. Porque tem alguém vivo ali. E não é a máquina que está viva, é o espírito encostado na máquina. Encosto de servidor. Só que eles sentem que eles estão participando de algo como um espírito encostado numa pessoa. São espíritos que estão sendo atraídos de locais onde você já tem telepatia. E na Terra não tem telepatia. Quando o cara entra e encosta num computador desse, ele se sente como num meio telepático. Tem fluxo de ideias e intenções. Quando você tem a sensação de que a tela do seu computador está olhando de volta para você, não é um olhar físico, não é a câmera que você tem que tampar. É abrir a clarividência para você ver qual é o espírito que está tentando se comunicar com você. Você está interagindo. E não é só porque você está olhando a foto das pessoas, se ligando no Akash, né? Instagram, Facebook, essas coisas. As pessoas estão se conectando espiritualmente pelas imagens. Quando você julga um texto, fica bravo ou acha engraçado, você está participando da construção áurica daquele texto, está ligando no Akash do texto, na pessoa que escreveu, e se ligando aos outros que compartilharam alguma opinião. A rede de computadores está nos preparando para uma condição de telepatia. Se você presta atenção em você, enquanto você usa o seu computador, o seu celular, o seu tablet, você vai perceber quanto essas coisas alteram o seu quociente de realização emocional, a maneira como você realiza a sua presença no mundo, usando o corpo. Olha só que coisa. Nós sempre tivemos esse tipo de interação. Uma pessoa lendo uma carta escrita manualmente 1000 anos atrás reagia emocionalmente à carta. Hoje você lê um e-mail, você reage emocionalmente ao e-mail. Qual que é a diferença? O e-mail chega de um lado para o outro em menos de um segundo. Se você tiver numa sequência de mensagens, se tiver no Twitter, você tem milhares de pessoas acompanhando opiniões mal escritas e sem explicação, né? Reagindo a 1, 2 linhas de texto. Pessoas condensando o momento da sua expressão emocional, sem fundamentação e sem justificação, numa sequência, causando reação nos outros. Eu nunca vi tanto mal entendido de comunicação como nas redes sociais atuais. As pessoas brigam falando a mesma coisa. Porque uma diz de um jeito, a outra diz da outra. Outro dia a Márcia me mostrou um vídeo, a gente começou a rir, que eram os traficantes do Rio tentando negociar com os traficantes de São Paulo. Você já viu esse vídeo? Não? No Skype. Os traficantes no Skype lá. Hã? É uma encenação do tipo Porta dos Fundos. Né? É um grupo desses de comédia. Aí pela. É. Aí o. Os de São Paulo. E aí, beleza? Tá de pé o barato aí? Firmão? Aí o outro. Aí, irmão. Irmão, firmão. Aí começou a briga. De irmão com firmão. Parece uma guerra de gangue no Skype. Porque os caras não conseguiam se entender por causa de gíria. Os dois eram a mesma coisa. Só cada um usando um conjunto de expressões curtas, de resumos de linguagem, que não fazem sentido para o outro grupo. E nós estamos tendo esse tipo de curcubitace aborígene, né? Abobrinha selvagem, traduzindo para português mais comum, né? A gente está tendo esse tipo de coisa acontecer normalmente nas redes sociais. Você vê as pessoas inventando siglas, inventando jeitinhos de falar para ficar bonitinho, para dizer que é personalizado e causando ruído de comunicação. Isso é um problema, porque isso tende a nos levar a um tipo de tribalização barbárie. E está acontecendo online com todo mundo junto. É muito curioso de olhar. Se não fosse uma condição de tendência meio trágica em aspecto social, eu acharia divertido. Mas por que eu digo trágica? Porque as pessoas vão viver as emoções de maneira reativa desse jeito. Porque elas não estão se pautando pela observação e pela reflexão, mas só pela reação imediata e pela imposição da sua condição de controle, de poder. Isso é um reforço hierárquico. E eu estou tentando já há um bom tempo apresentar uma proposta de aproximação anárquica das coisas, em que, em vez de usar autoridade, a gente respeitar a especialização e a experiência. Em vez de obedecer, fazer junto. Em vez de tentar impor, orientar. Em vez de submeter, se deixar orientar. Mas como igual, e não como um chefe ou como um subordinado, mas como um igual, respeitando a especialização do outro, respeitando a competência do outro. Olha, aquele exemplo que eu dou, né? Eu falo, olha, você tem um cara que é um ótimo piloto, mas é um péssimo navegador. Você tem outro que sabe todos os caminhos, mas não consegue dirigir reto. Eu acho que o navegador não tem que dar opinião em como o motorista está dirigindo, e o motorista não tem que ficar questionando o caminho do navegador. Agora, se um deles é chefe, é a opinião do chefe que vai valer. Não é o mais experiente que vai ter primazia na sua área, mas quem vai ter primazia é quem está acima na escala de comando, quem está acima na hierarquia. E aí você pode ter, por exemplo, um cara que não tem senso de direção, só para mostrar poder, escolher em que direção se vai. E aí você tem o cara que sabia o caminho, perdido junto. vai ser muito bem conduzido se o cara que está dirigindo for o melhor. Mas e se o cara que é o bom motorista, é o chefe, escolheu o caminho e mandou o navegador dirigir? Ainda com o risco de morrer de acidente. Só para mostrar para o poder. E é isso que a hierarquia faz. Vamos cair na real. Se você presta atenção em você, você também tem a oportunidade de reconhecer aquilo que você sabe, aquilo que você não sabe, aquilo que você tem influência, aquilo que você não tem. Não diminui e nem aumenta quem você é. Simplesmente te situa numa condição de iguais. O mundo hoje funciona assim? Não. Mas se a gente não começar a pensar dessa maneira, o conflito de gerações vai aumentar. Porque boa parte desse pessoal que foi atraído para cá, a proposta de equivalência entre as pessoas já estava entrando em andamento, e a predominância da crise de inadequação foi justamente a atração pelo sistema hierárquico que fez o pessoal vir parar na Terra. Então esse pessoal vai querer fumar até a bituca o cigarro do poder. Mas ao mesmo tempo, esse pessoal tem lá no fundo a memória de que em algum momento a hierarquia rompe. Alguns vão acordar para o processo mais rápido do que outros, como a gente. Tem oportunidade, a gente precisa ficar atento para poder ver a oportunidade, mas a gente vai ter oportunidades também de despertar para isso. É uma questão de auto-observação, auto-percepção. E esse momento é o momento em que a ligação espírito-corpo, isso foi o preâmbulo para falar sobre, né, eu estou falando, mas é o momento que a ligação espírito-corpo estão fazendo com que as reações espirituais, as reações áuricas, gerem no corpo diferenças suficientes de potencial, trabalho suficiente, ação suficiente, para você precisar começar a prestar mais atenção em você. Em você. Numa relação de equilíbrio com o seu contexto. E se perceber historicamente no contexto, e não só o seu momento, que é o que eu estava descrevendo no começo. Não é só perceber o ambiente e construir um cenário, se colocar nele ou se subtrair dele, ou perceber o cenário surgir como um pano de fundo para você se ressaltar ou para você submergir. É diferente. É se olhar como cúmplice do espaço à sua volta no tempo. Você é cúmplice. Perceber-se, prestar atenção em você, não é só prestar atenção no momento de uma sensação, mas é contextualizar essa sensação no que está em volta. Se você, o perceber-se, que esse aqui é o ano da auto-percepção. Nós tivemos momentos de percepção ressaltados em cada virada de alinhamento de dezembro dos últimos 6 anos. O último destacou na gente o quê? Destacou sentirmos a nós mesmos. Não tem passado esses ciclos de ficar mais sensível, agora a sensação de você mesmo está mais forte. E está forte no ponto que se você não tentar buscar o equilíbrio com o meio, você vai sofrer a existência. O que as pessoas estão fazendo? Sofrendo a existência. Daí, tanto gente surtando que tem agora. Vocês viram a quantidade de violência que está acontecendo? A violência não ocorre por causa do outro. Ocorre dentro. A violência com o meio, com o outro, é só a realização do potencial, como a câmera que está na minha perna. O mesmo tipo de realização. É um potencial sendo liberado. A pessoa não consegue controlar a si mesma. Ela não consegue reconhecer a si mesma. E esse é o processo. Vocês viram, teve uma câmera de segurança que pegou um cara espancando um cara que estava conversando com a ex-mulher dele. Né? A gente não sabe. O cara diz que ainda é mulher, a mulher fala que é ex, já estão separados. Né? Os caras falam que o cara não era namorado, que eles eram amigos. Mas não faz diferença. A discussão estava girando em torno disso, em vez de girar em torno do que, o que deflagrou essa violência do cara. Um cara que supostamente tinha que ter autocontrole, por quê? Ele é um artista marcial. Então aquele ataque foi um homem armado contra um homem desarmado. Porque ele foi treinado para usar as mãos e as pernas como armas. O corpo do cara é uma arma. Ele treina para bater. Só que ele foi treinado também a se controlar. No momento em que ele fez isso com uma pessoa que não tem o treino, é uma agressão armada. O que que está aí? Ele não estava com raiva da ex-mulher ou do cara, ele estava com raiva dele mesmo. A frustração é com ele mesmo. Isso é muito engraçado, porque o cara fala: ah, ele é um safado, roubou minha mulher, ou ela é uma safada, me traiu. Dentro, o que é que ele está falando? Eu perdi algo. Ou eu perdi algo para alguém. O foco é ele. A insatisfação é com ele mesmo. Mas qual é o caminho da reação emocional? É o caminho do bicho, né? Só que em vez de ser uma reação de autodefesa ou sobrevivência, é só para liberar essa energia. É complicado, né? Eu não me lembro de ter falado exatamente isso.
Né?
Posso relacionar do novo tempo, de eles estarem percebendo, ajudar ou não, a relação da ufologia, que chega mais perto do que você falou. Não isso. Não participação.
É que isso é uma coisa curiosa, porque isso exatamente eu não falei. Porque eu nunca. Oi? Então, eu nunca falei exatamente assim. A questão é tentar descobrir o que foi que eu falei que levou a essa interpretação. Porque isso, assim, algo que eu falei se encaixou numa perspectiva, ou num medo, ou numa expectativa que você já tinha, já estava num momento de assunto. E eu sei que isso é o que acontece na comunicação. Do que eu estou falando aqui, menos de 10% vai ser retido da maneira como eu falei. 90 e pouco por cento vai ser adaptado para preencher expectativas. Então, realmente eu não me lembro de ter falado algo nesse tom. Como eu falo, foi como ficou na sua memória. Mas provavelmente eu devo ter mencionado alguma outra coisa de mudança de planos. E teve. Tem, se você olhar para o plano espiritual, gente, quem é que está no plano espiritual? Quem já é até desencarnado. Uma boa parte do plano espiritual, e a parte do plano espiritual que está mais perto da Terra, sempre foi ocupada por recém-desencarnado. Gente que está mais perto daqui. O pessoal mais sábio, que reencarna menos, é menos percebido. É menos comum de se ter contato. E você tem, em todas as instâncias do plano astral, do plano espiritual, algum tipo de intenção. As pessoas têm intenções. A questão é quando as intenções de realização são admitidamente pessoais ou quando elas são traduzidas como intenções externas. Se a gente for levar a cabo quem nós somos. Os nossos planos para fora de nós são pedaços de um plano dentro de nós. Eu sempre falo isso e raramente sou levado a sério. Mas eu não dou palestra porque eu sou bonzinho. Eu não quero compartilhar informação porque eu quero fazer um mundo melhor. Isso seria presunção. Eu não sei se o que eu estou falando vai mudar o mundo. E eu não sei se mudar o mundo, se pode ser para melhor ou para pior. Eu compartilho informação porque eu me sinto bem compartilhando informação. Em última instância, é uma ação egoísta. Eu me sinto bem fazendo isso. Eu preciso admitir isso para mim, porque isso me coloca no meu lugar. Eu não compartilho informação porque eu acho que a minha informação é melhor. Eu simplesmente me sinto bem o bastante para vencer a minha timidez. O bem-estar de compartilhar é maior do que o mal-estar da timidez, sendo vencida a cada instante. É estranho, né? Mas eu não tenho... eu não quero salvar o mundo. Eu quero compartilhar. E eu tenho, um preconceito. É um preconceito isso, é uma expectativa preconceituosa, né? De que isso pode ser bom para alguém. Mas isso é uma coisa que é muito fraca hoje para mim. Isso me motivou no passado, hoje não me motiva tanto. E hoje eu não tenho... não só não tenho a pretensão, como eu não tenho vontade que alguém experimente algo que eu sugeri sem que ela sinta a incorporação daquilo no seu processo. Se você fizer algo, porque eu falei, não porque você sentiu que era o seu momento, que era o seu processo, o máximo que você vai estar sendo é um rato de laboratório para alguém. Dá para entender isso? E o que é interessante é que eu nem estou sabendo, né? Então teve que ter algum espírito olhando, o que o cara falou, o que o outro fez, o resultado, põe na pranchetinha, anota. E alguém que pode até aproveitar, mas não vai ser eu nem você. Se você faz sem saber por que fez, só porque mandaram, você só trocou uma autoridade pela outra. Eu não quero que você faça porque eu falei. A minha intenção é compartilhar informação. Se você parar e refletir, para você encontrar a sua maneira de ver o mundo a partir da proposta, para mim está bom. Eu estou ciente daquilo que eu falo, muito não fica registrado e muito vai ser distorcido. Se eu fosse levar isso como a base, eu não fazia nada. Não falava nada. E eu, de vez em quando alguém fala, você falou isso, falou aquilo. Não, já me falaram coisas que eu sei, isso eu não sei como eu falei, devo ter falado algo parecido, não sei como eu falei que chegou nessa síntese. Mas é a síntese que ficou. E é interessante, porque é uma síntese da qual eu não lembro de ter compartilhado desse jeito. Eu penso em alguns contextos que pode chegar nisso, mas não especificamente desse jeito. É mais o conceito de abrir mão, né? Não desistir. É uma coisa curiosa. Tem mudanças de direção. E aí, então, eu estava falando, o cara desencarnado tem intenção, como a gente. Assim como eu tenho... eu posso me cobrir com uma capa de moralidade, justificar as minhas ações como coisas boas. Mas eu não sei o que é bom ou ruim, o que é bem ou mal, fora dos preconceitos da sociedade que eu participo. Eu não sei. Então seria presunção minha. O que eu posso fazer é compartilhar minhas opiniões, minhas experiências, minhas conclusões, só para enriquecer o vocabulário de vocês, como eu faço quando eu escuto alguém, quando vejo uma palestra e leio um livro. Eu não procuro respostas. Esses caras não têm respostas para mim. Eles estão enriquecendo o meu vocabulário, estão aumentando o meu campo de imaginação. Eu tenho mais coisas para pensar agora. Só isso. Você queria falar ou só estava só rindo?
Não, eu achei engraçado essa coisa de só aumentar o vocabulário.
É a proposta. Porque se eu der um rótulo de que, olha, isso é o certo, eu estou sendo autoridade. Eu estou falando que, olha, o que eu estou vendo? O mundo está ficando assim. O que está acontecendo? Eu estou vendo o mundo ficar mais sensível. Eu estou vendo, pela clarividência, que quando a aura muda, a matéria acompanha. Quem olha só a matéria, está vendo as pessoas adoecerem, as pessoas surtarem. Eu vejo um pouco antes. Eu estou vendo a aura, às vezes, segundos, minutos antes da coisa acontecer, eu estou vendo já. Eu estou vendo que antes, o que demorava dias, hoje está acontecendo em minutos para uma pessoa reagir. Se uma pessoa demorava 2-3 dias para acumular energia espiritual para surtar, hoje ela está surtando em tempo de internet. Está rápido. Eu estou vendo. Quando eu comecei a frequentar rede de computador, BBS, nos anos 80, tinha troca de energia nas mensagens. Mas eram conscientes de percepção muito baixa da energia que vinha na mensagem. Dava para sentir as pancadas de raiva tal nas discussões, mas era assim, era o equivalente a alguém te dar um tapa. Hoje, é alguém te bater com bastão de beisebol. E com uma boa desenvoltura, assim, sabe? Está muito mais forte. Por quê? Porque a gente está mais sensível. A gente está se conectando mais à distância. Eu estou sentindo isso. Agora, a minha explicação para isso está no limite do meu entender e do meu sentir. Se eu quiser impor isso como verdade definitiva, eu estou sendo simplesmente um tirano. E isso é uma coisa curiosa, porque isso gera... Agora eu estou melhor resolvido com isso. Mas isso gera para mim uma sensação de conflito. Né? Que eu falo, nossa, mas se eu falo uma coisa, se eu assume como verdade, é como se o que eu falei foi falado por uma autoridade. Mas só que quem está pondo autoridade não sou eu, é quem está ouvindo. Da mesma maneira que eu falo, quando alguém escreve algo, fica com um tom de que aquilo é verdade para quem lê de um ponto de vista hierárquico. Isso é uma coisa que eu sempre hesitei em escrever por causa da rigidez da memória escrita. Depois que você publica algo escrito, está lá. Tanto que eu penso, nossa, tanto que eu mudei meus cursos, eu mudei minhas apostilas, pegar uma das primeiras apostilas que eu ainda tenho lá e comparar, eu olho e falo, nossa, como eu era ingênuo quando eu escrevi isso. Quanta informação inadequada para a realidade que eu percebo hoje. E quem fez aquele curso lá comigo em 90 e bola e ainda não renovou o curso nem a apostila, acha que eu penso daquele jeito. Se a pessoa está pautando algo na sua vida segundo aquilo, ela escolheu um momento muito menos sensível da minha perspectiva, mas ela deu autoridade para aquilo, não eu. Antes eu achava que a responsabilidade era minha. Faz pouco tempo, faz poucos anos que eu passei a perceber que a responsabilidade é de cada um. Né? Isso é uma coisa curiosa.
Nessa era de rede social e velocidade da informação, eu estou me sentindo muito como num ambiente de não dar para eleger verdades absolutas. Eu vejo essas guerras pelas mídias, pelas redes. Eu falo, é tanto ponto de vista, ao mesmo tempo na sua tela, que você fala que tem muitas verdades ali, verdades relativas, né? Não dá para... Talvez a maioria das pessoas não estejam tendo essa percepção ainda de...
Então, isso aqui é interessante, porque eu vejo opiniões que as pessoas estão vendo cada uma como verdade. É. E a condição de abrir mão da verdade é muito difícil. Abrir mão das verdades, abrir mão das certezas. Admitir a incerteza, admitir que não há porto seguro, que está todo mundo boiando sem âncora. A âncora é imaginária. A âncora é uma fabricação daqueles que resolvem dar as mãos e concordar com alguma coisa. Olha, vamos concordar então que todos nós pensamos igual, tá? Vamos. Tá. Até que surjam as divergências, aquilo parece uma âncora. Aí as pessoas começam a se debater, porque elas descobrem que, ó, mas nem todo mundo quer girar para o mesmo lado, né? Nem todo mundo quer ir para o mesmo lugar. E aí, isso são as verdades, são os acordos temporários. Então, quando você falou, você está lendo, você está falando assim, cada um está apresentando as suas perspectivas, mas com um tom de verdade, com um tom de resposta definitiva. Eu estou vendo só opiniões. E com graus diferentes de quê? De percepção de si e do mundo. Em geral, as percepções mais propagadas são aquelas que oferecem menos desafio. São aquelas que são mais acordantes com o poder. E é muito, assim, nossa, é muito interessante olhar pessoas que defendem liberdade com discurso autoritário. Nossa, estou até defendendo a liberdade com discurso autoritário, com discurso seletivo. E a pessoa não percebe. E pessoas inteligentes, pessoas da área de filosofia fazem isso. Você vê discurso de doutores filosóficos que são completamente alucinados numa estrutura de sustentação hierárquica, mas com uma intenção não realizada, que a pessoa diz que está defendendo aquilo, que é liberdade, que é igualdade. Complicado. Complicado. Nós somos seres compostos. No momento em que nós estamos encarnados, nós não somos simplesmente espíritos com o corpo. Nós somos uma relação espírito-corpo. Isso é uma das características que a gente perde noção quando se baseia só na teoria platônica, que meio que fundamenta a separação que a gente sente e entende no mundo dentro da espiritualidade, como se fossem coisas separadas. A gente coloca, olha, você tem ali um mundo das ideias, um ideal tal, é separado, ou então o mundo espiritual, que acabou virando uma espécie de ideal dentro do espiritualismo. Eu não estou só do espiritismo, estou da espiritualidade em geral. E sempre vê a existência no corpo como uma espécie de transiência condicionada, ou ela é purgatória, ou ela é educativa, só desse jeito. Olha, então aqui eu estou limitado. A gente vê aqueles discursos esquisitíssimos. Olha, aqui eu estou assim, mas no plano espiritual eu estou muito bem. É muito interessante ver isso. Eu me lembro de uma pessoa falando que, nossa, eu estou aqui, mas na sexta dimensão eu estou assim assado. Gente, você não está física, porque não sabe nem do que está falando. Né? Então são coisas que, puxa, são hierarquias, são exercícios de poder. A pessoa, ela quer ganhar uma sensação de poder. Então ela cria um modelo, ela escolhe um aparato no qual ela se sinta com poder. E é curioso, porque para você perder o mal-estar da falta de poder, basta abrir mão do conceito de poder. Dá para funcionar num meio que é hierárquico sem se sentir hierárquico. Você pode até simular a participação na hierarquia para funcionar. Mas se você não se sentir hierárquico, você não vai ver ninguém como melhor ou pior que você. E essa mudança de ponto de vista, ela sai muito mais barata emocionalmente do que ficar tentando encontrar justificativas. E é esse o papel da minha proposta, da minha experiência. Não sei se funciona para mais alguém. É o que eu estou tentando fazer para mim. Daí eu compartilho. Isso funciona? Para mim, parece estar funcionando de um certo jeito. Não sei se funciona para mais alguém, porque isso é subjetivo. Mas isso não me impede de ter a cara de pau de compartilhar. Agora, eu também não tenho a tendência hierárquica de dizer que isso é o certo. Eu não sei se existe um certo. Eu abri mão do certo e do errado. Eu tenho o experimental, eu tenho o momento. Ah, o que é que define o certo e o errado? O momento. Na sociedade, é esperado que eu faça isso. Se eu não fizer isso, alguém vai ser prejudicado além de mim? Não. Então eu posso escolher livremente o que eu faço ou não. Agora, se eu não fizer isso, eu vou prejudicar os outros, ou seja, eu vou provocar para os outros uma condição de não entendimento e de não clareza. Aí é melhor eu fazer, ciente de que eu estou fazendo, para a minha experiência de conviver com os outros continuar sendo saudável. Em última instância, egoísta de novo. Então, temos também que admitir que nós somos egoístas. Primalmente, eu falo isso faz muitos anos, que na base nós somos egoístas. Na base nós nos percebemos a nós mesmos antes de tudo. Nós vemos o mundo à nossa volta. O que dá para aprender com o tempo é que não precisa haver uma crença num sistema de hierarquia ou de você ser melhor ou pior para você funcionar. E você tem uma experiência diferente. Ela é melhor ou pior? Não sei, é diferente. E esse experimentar que vai dar sensações em você. Eu sinto, para mim, o que eu chamo de recompensas. Quando eu abro mão das condições de poder, eu sinto melhor os detalhes. As informações, elas passam a ter clareza em vez de ter hierarquia. Hierarquia obnubla. Hierarquia coloca umas coisas em cima da outra, uma faz sombra na outra, você não vê. Quando você espalha elas todas aqui distantes a você, você tem um panorama mais geral. Você pode escolher livremente para quê, o que você vai olhar. Tudo fica mais nítido. A hierarquia do pensamento cria a nublagem da percepção. Para mim. Não sei se funciona para vocês. Percebermos a nós mesmos requer a ruptura da hierarquia interna. Quebrar a hierarquia interna. Por dentro, não tem um lado seu melhor que o outro. Por dentro, não tem um aspecto pior que o outro. O espiritual não é melhor que o físico. Você hoje é um conjunto espírito-corpo. Quando você sai do corpo, você é um conjunto espírito-corpo sem o corpo. Você não é um espírito que deixou o corpo. Porque você continua fora do corpo com traços do corpo. Você continua correspondente ao corpo, enquanto seu corpo está vivo. Você só vai voltar a ser a condição de espírito sem corpo quando o corpo morrer. Você está agora no corpo. Você não é um espírito. Você é um espírito-corpo. Porque o seu potencial como espírito funciona por meio do corpo. E se você se deixar perceber, você vê quanto do corpo vem do espírito. Quanta informação que o seu aspecto espiritual de espírito-corpo chega no corpo, tem reação física, e você ignora por programação. Da mesma maneira que as crianças param de ver espíritos, porque elas imitam os adultos que não estão vendo os espíritos. A criança está vendo espírito. Aí ela percebe que tem algumas coisas que ela vê, que só ela vê. E que quando ela fala com essas coisas, entende essas coisas, ela é repreendida ou ela é tratada diferente. Então, para parar de ser punida, ela para de interagir com os espíritos. E aí ela vai desaprendendo a ver espírito. Aí quando vira um adulto, vira mais um adulto não clarividente. Vai fazer curso. Vai fazer curso. É. Não, consegue. Se fizer, consegue. Essa condição do percebermos a nós mesmos, então, pede que a gente quebre essa hierarquia interna. Você não tem um aspecto melhor ou pior. Você não tem, isso é ruim ou isso é bom. Você tem o que você é. Eu gosto de fazer isso pelos outros. Olha, admita, você gosta de fazer. Eu faço isso por mim, aquilo pelos outros. Não, você não faz por você ou pelos outros. Você gosta de fazer e dá sensação, você gosta da recompensa. Calhou de alguma coisa ser pelos outros, precisa ser por você. Quando é pelos outros, dizem que você é altruísta. Quando é por você, dizem que você é egoísta. Mas a questão é que você gosta da recompensa do fazer. Isso já quebrar essa hierarquia, admitir como você funciona, já é um bom passo para a auto-percepção. E esse ano vai ficar cada vez mais evidente. Quanto menos você se torna, quanto mais você resistir a perceber a si mesmo, ou seja, menos você vai estar na onda desse ano, mais o meio vai resistir à sua existência, mais você vai ter dificuldade de lidar com a sensibilidade na sociedade.
Tá. Se auto-perceber-se não é uma tarefa também fácil, né, para a nossa criação, principalmente nós ali, com nossos mentais, né? É com uma autodisciplina que a gente foi educado para isso, né?
Não, mas tem que começar a quebrar em algum lugar.
Alguns lugares.
Tem que começar a quebrar em algum lugar. E a proposta, eu reconheço a dificuldade?
Sim.
Claro. Você está tentando quebrar um condicionamento. É a mesma coisa. Você consegue não salivar quando você sente o cheiro da sua comida predileta? É uma reação de preparação fisiológica para comer. Mesmo quando não é hora de comer, mesmo quando não é a sua comida que você está cheirando. Seu corpo, ele reage a isso. Porque ele está programado para fazer isso. É uma reação de preparar o sistema digestivo para se alimentar. É o lado bicho. Isso é muito mais difícil de mexer do que algo que você aprendeu. O processo dessa, que eu falo que é a separação consigo mesmo, foi um litígio programado, né? Você foi programado para essa separação consigo mesmo. Perceber-se a si é mais fácil do que tentar reprogramar o corpo para não ter reação animal. Você está programando a relação sua com você mesmo para encontrar novos caminhos mais curtos. O caminho de se perceber é mais curto do que o caminho do se ignorar. Então, é muito mais fácil você encontrar furos nos bloqueios da percepção do que construir os bloqueios. A sociedade demorou um tempão te programando, mas a estrutura que a sociedade usa na programação, ela também é frágil. Se você encontra alguns pontos, alguns vértices específicos, o sistema vai colapsando. E essa é a proposta, você se observar para encontrar os pontos que são inquestionáveis. O que você acha que é inquestionável sobre você? Esse é o ponto que provavelmente é alicerçante da sua estrutura de não se perceber. De acreditar na máscara e não em você. Então, o que é inquestionável? Inquestionável é que eu sou assim. Pronto. Você achou um ponto. Isso que é inquestionável, que é uma falsidade que você assume como verdade. Por que uma falsidade? Significa que você não é daquele jeito? Significa que você não é absolutamente coisa alguma. Não há absoluto. Se você conseguir relativizar isso, eu sou assim. Não, eu fico assim em certa situação, você já começa a quebrar a estrutura. Não que você não seja de vez em quando assim. A questão é que você não é assim o tempo todo e definitivamente. Ninguém é definitivamente alguma coisa. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente é.
São duas coisas diferentes, mas se completam. Só queria compartilhar uma experiência que eu tive que aprender disso. Eu aprendi que quando a gente vê que uma pessoa está passando por problemas, a gente ora pela pessoa. Então, um amigo meu, né, não me pediu nem nada, mas assim, a gente está tão perdido, desorientado, e eu comecei, ajuda ele, está tão perdido, tão desorientado, aí apareceu alguém e disse para mim, por que você acha que ele está perdido e desorientado? Você acha que você é melhor que ele? Você acha que você pode apontar o dedo e dizer qual é a verdade dele? Você sabe qual é a sua. E eu assim, tá bom, já entendi, para, mas continuou com o discurso bem assim, e aí eu falei, nossa, a gente foi educado com essa coisa que orar pelos outros para dar direção, a gente está sendo bonzinho, mas quem é a gente para saber da vida dos outros?
Então, você consegue enxergar a relação de poder nesse princípio? Que na hora que você pede isso, você está se colocando. Primeiro, você tem autoridade sobre aquela pessoa. Você está fazendo uma escolha a respeito da condição dela, toma uma decisão por ela. Você está melhor que ela e acredita que tem alguém melhor que você que pode interceder. Você já estabeleceu uma relação complexa de hierarquia. Não é só. Você se pôs no meio. Você se pôs no meio. Você está pedindo para alguém que está acima de você. Você na condição, colocou a condição de alguém que tem autoridade, poder para interceder. E você se colocou como uma pessoa mediadora. Você já se colocou como embaixadora de um aflito. Isso está na estrutura da religião.
Que não pediu.
Isso está na estrutura da religião. Quando o pessoal fala, né, Nossa Senhora, rogai por nós, o que você está fazendo? Você está chamando um advogado. Ela vai rogar por você. Para quem que ela vai rogar? Para a autoridade. Por quem? Por você, o suplicante. Né? Então você já cria uma estrutura. Né? complicado. Por que você precisa do padre, do pastor? Porque ele é o meio termo. Padre, pai, é o cara que te representa diante de Deus, né? Ele, olha só que coisa complicada. A gente está muito programado nessa condição hierárquica. A coisa mais desmontante possível para a hierarquia é reconhecer isso. Eu fiz isso por meio da física e não da espiritualidade. Foi reconhecer que eu sou cúmplice do universo. Eu sou cúmplice do universo. E aí? Todos nós somos. Todos nós somos. Você faz parte da massa do universo, dos campos de força do universo, dos campos de probabilidade do universo, dos campos de interferência do universo. Você é cúmplice do universo. Você faz parte da criação. Não porque você foi criado, mas porque você faz parte. Não porque você vai criar alguma coisa fora de você, mas porque você existe no universo, fazendo parte do universo, interferindo junto ao universo. Você é cúmplice. E aí entra um conceito muito interessante. Se a gente considerar que tudo que existe tem um grau de cumplicidade, você não tem uma figura separada de Deus. Você pode ter esse todo funcional como algo que a gente poderia considerar divino. O todo do qual você é cúmplice. Então você é corresponsável. E aí, o que vai mudar não é o poder que você tem no universo, mas quanto você está lúcido, ciente de si. Isso não vai te dar poder no universo. Pode dar aparência de poder para alguns, mas não vai te dar poder real sobre nada. Vai te dar autoconhecimento. Você vai descobrir quanto parte do universo você pode ser. E o que é interessante é que há condições de estados alterados de consciência em que as pessoas descrevem uma expansão que sentem parte de tudo. E isso é o nosso potencial. O tempo todo. Eu não deixei de ser parte de tudo enquanto estou aqui, num momento no tempo e no espaço, vivendo uma linha de tempo no karma. Isso aqui é um foco de atenção. Agora, isso significa que eu sou mais do que eu estou aqui? Não. Não é que eu sou mais no sentido de quantidade, ou de poder, ou de volume. Significa que a simplicidade da minha manifestação é enganosa. Só isso. Que alguma coisa aqui quer parecer ser suficiente. E são as respostas. E elas não são. Mas se eu acreditar que elas são suficientes, eu paro de investigar a mim mesmo. O ano da autopercepção é para a gente se tornar um pouco menos iludido com os limites e com as pseudo-possibilidades, para tentar acordar para a nossa não limitação em potencial e para as nossas possibilidades de ação. O pessoal fala, o que você tem contra a esperança? Porque quem espera não está fazendo. Se você não está fazendo, não tem energia em andamento. Quem espera não está mexendo a sua energia na direção de fazer. Então a esperança é uma condição de ficar esperando. Então, em vez de ter esperança, faça. Expectativa. O que é a expectativa? É a projeção da possibilidade imaginada por uma lente limitada pela percepção. Gerar uma expectativa é tentar limitar as possibilidades do universo. imaginar o futuro provável como possibilidade e se prever para aquelas ações, não significa colocar energia na esperança pelo resultado, que é isso, é a expectativa. Então eu tenho pensado muito nessas coisas. A autopercepção, o descobrir-se, depende de você reduzir o fundamento das expectativas. Para gerar expectativa, você precisa de alguma referência, não é? Para ter uma expectativa, você não precisa de algumas coisas fixas. Você tem que abrir mão do fixo. Para começar, para você ter expectativa com relação ao que alguém vai fazer, você estabeleceu algumas certezas a respeito das ações possíveis. E você está projetando algo que te interessa. Não o que interessa. Que interessa para a sua percepção no momento, não o que interessa para a sua sabedoria. Não o que interessa para você como ser karma, nem para interação com os outros. Não que você devesse se interessar pelo que os outros. Você não consegue ter essa percepção. A gente não consegue ter isso. A gente consegue ter o respeito pelos outros, mas não o interesse no ponto de o que vai ser melhor para a pessoa. Isso, no fundo, sempre tem uma recompensa pessoal. Você quer a recompensa da sensação do altruísmo. Você quer o elogio interno ou externo de que você foi bom. Isso é uma recompensa pavloviana. Você está babando antes de receber o biscoito. E é estranho isso, né? Mas para quem está vindo há menos tempo, não está sabendo eu falar isso. Mas por que que eu tenho esse discurso que parece duro? Por quê? Porque eu sou cético e, ao mesmo tempo, eu desenvolvi percepção paranormal. E não deixei de ser cético. O que que é o cético? Antes eu achava que o cético é aquele que não acreditava em Deus. Só que eu descobri depois, quando eu estudei filosofia, que aquele cara que fala eu não acredito em Deus, ele acredita na não existência de Deus. Isso não é ceticismo, isso é uma crença. É uma crença na não existência. É o mesmo nível, vamos dizer assim, de ingenuidade daquele que acredita sem questionar, como daquele outro que acredita na não existência sem questionar. Eles acreditam simplesmente na afirmação ou na negação da mesma coisa. Agora, o cético é aquele que tem dúvida. Eu não sei se existe Deus. Eu não sei se existe mundo espiritual. Eu, inclusive, não sei hoje se existe mundo espiritual. Eu já falei aqui que eu tenho um modelo completamente físico que justifica todos os fenômenos paranormais. Eu consigo montar um modelo. Ele, inclusive, é matematicamente viável. É muito legal, porque ele desmonta a possibilidade da espiritualidade ser a única resposta, o que seria uma justificativa intelectual para a espiritualidade. Então, eu tenho ciência de que eu preciso escolher, eu escolho agir em função da possibilidade espiritual. Não é porque é inevitável que no fim todo mundo morre. Então eu sei, eu vejo pela clarividência os espíritos saindo do corpo, eu vejo espírito fora do corpo. Então é inevitável, eu preciso ser espiritualista. Isso é hierárquico. Essa inevitabilidade. A dúvida é minha melhor amiga. Porque ela me mantém na pontinha do dedo, numa condição de desconforto dinâmico. Me acomodo de um lado, vem a incerteza, né? Vem a dúvida para me desacomodar. E é muito legal, porque você não fica com um estado de esperar. Você está sempre agindo. Pelo menos mentalmente, intencionalmente, sempre agindo. Então não fica esperando, você faz. E sem a expectativa. Eu tenho um plano, eu tenho uma intenção. Mas eu não estou colocando fichas no resultado. Então, quando o resultado sai diferente do que eu planejei, não que eu fique comemorando, mas eu também não vou ficar decepcionado. Simplesmente, eu vou continuar agindo. Dá para entender isso? É uma proposta minha de vida. Serve para mais alguém? Eu não sei. Mas, costumo dizer, se você, agindo num padrão de conformidade, está encontrando no mundo uma condição em que as recompensas não estão sendo suficientes para você se sentir satisfeito, não faz sentido continuar fazendo a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Quem faz a mesma coisa, obtém a mesma coisa. E já que é para mudar, se você está com dificuldade em criar um caminho, pensa a respeito do que eu falei. De repente você encontra o seu caminho fazendo o seu jeito de fazer as coisas, mas pelo menos com a noção de que, olha, tem outras possibilidades. Aquele gordo maluco do Seflin tem umas propostas que são diferentes. Antes da gente fazer um relaxamento, deixa eu só repetir as datas que nós temos na nossa agenda. E agora eu vou fazer um relaxamento antes de ir embora. Semana que vem a gente continua, né? Dia 28, a gente continua com o ciclo de palestras. Qual é o horário do seu curso lá?
Acho que não vai rolar.
Não? Porque eu tinha... A gente montou a agenda daqui, deixando 28 e primeiro livre para o seu curso. Mas... Eu falei, a gente montou a nossa agenda deixando dia 28, dia 1º livre, para o pessoal poder fazer seu curso lá no Moura. Mas tem gente aqui... É o seguinte, pessoal, vamos lá. Deixa eu falar da agenda e ver o que vocês querem, o que vocês estão a fim de fazer. Hoje é dia 21. Eu até achei curioso aqui, né? Ah, hoje, olha só, essa agenda é uma beleza. Final do horário de verão está em vermelho, como se fosse feriado. Legal, né? O feriado do fim do horário de verão. Mas vamos lá. Dia 8 de março, a gente vai ter um curso aqui no Cefli comigo, curso de clarividência. 8 de março, tá? Que dá daqui na terceira semana, né? Duas semanas daqui para frente. Dia 8 de março a gente tem um curso de clarividência. O que é o curso de clarividência? É o curso onde eu ensino como funciona a clarividência, ensino a mecânica e ensino exercícios para abrir, para controlar e para fechar a clarividência. Tá? Eu não sou clarividente natural. Eu abri minha clarividência com exercícios. Tá? E a partir dessas técnicas que eu usei, eu fui compilando as mais eficientes e passei a ensinar. Faz muitos anos que eu ensino. Tem gente que quer aprender algo sobre clarividência, mas não quer. Se você não fizer exercício de clarividência, ela não abre. A não ser que você seja clarividente natural. Se você é clarividente natural, você pode usar a técnica para controlar a clarividência, mudar o jeito que ela funciona e fechar quando ela está inconveniente. Por exemplo, dirigindo na estrada. Não é bom abrir clarividência quando você está no volante a 110 por hora. Né? Não é legal. Tá? Então, é um curso teoria e prática. E para quem quer a prática e fizer um curso, na sequência, dia 12 de abril, um mês depois, a gente tem uma oficina de clarividência. O que é oficina? O pessoal que já fez o curso, a gente reúne o pessoal e eu passo um dia inteiro, das 10 da manhã às 6 da tarde, só fazendo exercícios de clarividência. Mas depende de você fazer exercícios em casa. Você tem um mês de intervalo para você fazer os exercícios de preparação em casa. Tá? Eu abri a minha clarividência, comecei a ter resultados depois de 9 meses de exercícios diários, incluindo sábado, domingo e feriado. Então, eu falo que foi uma gestação minha clarividência. Tem gente que em semanas consegue, tem gente que demora anos. Depende do seu afinco, de você fazer regularmente e de você aprender a controlar o seu medo. Se você quebra a clarividência, é inevitável que você comece a ver coisas que não são físicas no seu ambiente. Tá? Então, a gente quer, eu quero ver a clarividência, mas eu tenho medo de espírito. E aí? Você tem que se livrar desse paradoxo primeiro. Né? Então, e fica normal. Tá? Não tem por que ter medo. Eu acho engraçado porque eu tenho mais medo do que eu não estou vendo. Né? O pernilongo com a dengue é aquele que você não viu te picar. Né? Aquele que você viu deu tapão, provavelmente ele ainda não te mordeu. E se ele te mordeu, pelo menos você está vingado. Né? Aquele que está com seu sangue.
Não.
Tem hora que nem eu aguento as besteiras que eu falo, gente. Dia 22 de março. Dia 22 de março tem o curso da Márcia. Você fala rapidinho do seu curso aqui? Versão Abridged. É, Abridged.
Boa noite, pessoal. Dia 22 de março eu vou dar um curso que ela me trabalha aqui no CEP, que é arte e espiritualidade. Dessa vez eu vou focar no cinema, como uma ferramenta de observação e desenvolvimento espiritual. E a gente está acostumado muito a sentar e ficar passivo assistindo aos filmes no shopping, né, que é cinema de massa. E eu vou explicar um pouco como que o filme cult, diferenciado do cinema de massa, aqueles grandes diretores, por que eles são considerados grandes diretores? É, porque eles trabalham no viés de percepção diferenciado, né, com luz, com recorte de cena, com edição, tudo muito bem trabalhado e que tem, muitos deles, o viés espiritualista por trás, que nem os próprios diretores muitas vezes sabem, mas que eles põem em prática, porque a arte, ela traz essa facilitação, digamos assim, com acesso espiritual mais refinado, com observação. Então eu vou trabalhar esse tema no dia 22 de março, já dei outros cursos vinculados à arte, espiritualidade, literatura, dança, música, né? E ciência, que é minha área de estudo também, sempre interface entre arte e ciência. E esse eu vou focar o cinema, o panorama da história do cinema, como é que ele vem da fotografia, se transforma em cinema, e a partir daí focar um viés espiritual, de leitura espiritual, de observação, para a gente usar isso como ferramenta, uma a mais, né, para o nosso dia a dia, para a nossa observação e para a nossa percepção espiritual, para a nossa sensibilização espiritual, né? Educar os nossos sentidos para as sutilezas do dia a dia que a gente deixa passar batido, às vezes por falta de referência, de repertório, que o cinema pode ser uma ótima ferramenta para isso. É isso que eu vou mostrar no curso, bom? É 22 de março. Serão bem-vindos.
Das 10 às 6 também, né?
10 às 6 da tarde.
Então, esse é um curso que... De vez em quando eu cutuco a Márcia para ela montar o curso, o material que ela tem, ela sai com umas coisas bem interessantes. Esse daí é um dos que... Eu vou ser aluno. Eu tô, já, né? Depois, então, em março, a gente tem o curso Clarividência, dia 8, o curso de cinema da Márcia no dia 22. Em abril a gente tem a oficina de clarividência no dia 12. Eu ainda não marquei outra atividade em abril, porque tem um feriado na terça, 21 de abril. Eu achei que marcar alguma coisa no dia 5 fica muito perto ali do dia 12 e ia complicar um pouco. E aí tem agenda de maio para frente e depois eu falo. Mas agora em março a gente tem então clarividência, o curso da Márcia de cinema, espiritualidade e sensibilidade, e a oficina de clarividência no dia 12 de abril. Tem um curso marcado, estava marcado, do Thiago. Desmarcou já?
Eu diria que assim, no espaço que ia acontecer, a gente precisava de mais gente, só tinha 4 pessoas e algumas que iam fazer acabaram desistindo. Então o curso para acontecer tinha que ter no mínimo 10 pessoas para se viar até
da massa crítica.
A massa crítica, tá, que é o curso de biomorfo genético.
É, porque agora eu acho que marcar para cá dia 28 primeiro fica ruim, né?
É, acumula, a gente revê a data.
Até porque dia 28 já estão falando da palestra da semana que vem, aí teria que terminar o curso mais cedo. Porque... Ficou o curso, eu fiz esse curso, fui aluno do Thiago nesse curso, a Márcia também. Um curso muito legal. Quem é que fez aqui esse curso? Olha, olhem para quem fez, depois vocês perguntem. Foi um curso muito legal. Enche um saco mesmo, quem está curioso. E aí a gente pode. É.
Ah, sim, é hora de revisitar.
É. Campos morfogenéticos, versão revisitar.
Como foi esse dado do morfogenético anterior?
Ah, é, não é. Vai ser então, é um meta-assunto.
É legal, esse curso fazendo um pouco de. Só para fazer uma alusão.
Vem aqui, fala aqui na frente. Tiago, sai do conforto. Sai do conforto. Ninguém vai se importar que você está de bermuda e sandália.
Meu nome é Thiago, boa parte das pessoas me conhecem aqui como Thiago. Esse curso é legal pelo seguinte, o Cabral ele fala desse modelo que ele gosta de comentar sobre da não hierarquia, né? Da hierarquia funcional, e a gente tem uma construção do conhecimento, da construção social, que é bem hierárquico. E quando você não está muito ciente dos pontos em que isso acontece na história da humanidade, você tem uma impressão que você não tem uma escolha em relação ao que acreditar, digamos assim. Nesse curso, a gente usa o modelo do campo antigenético para mostrar um modelo diferente de construção de conhecimento, mas pontua na história alguns momentos importantes de como foi construído o nosso conhecimento. Então, por exemplo, como Cabral citou hoje do platonismo, da construção do modelo platônico, o que significou isso? E ao longo do curso, não vou falar todos, vocês estão fazendo o curso. E ao longo do curso, vocês vão ver que tem vários momentos chaves. Um deles é Descartes, por exemplo, que é o que a gente mais ouve, né? Nos livros de holismo, né? Nós falamos do modelo cartesiano. Mas ao longo do curso, vai demonstrando: olha, isso aqui aconteceu em tal época, era importante isso, por causa desse tipo de funcionamento da sociedade. Então, são coisas que vão aparecendo. E esse tipo de conhecimento, ele é engraçado, ele dá para você a chave para perceber na sua vida como esse conhecimento está presente na sua forma de agir, em várias escolhas que você tem. E o modelo do campo morfogenético, ele é para tentar trazer uma forma diferente de construção de conhecimento e de experiência. Então, assim, eu acho que é um curso bem interessante e desafiador. Ele coloca você, assim, no eixo da responsabilidade do que você faz. Então, tanto da auto-percepção, do ponto de vista racional, enfim, das escolhas, quanto o quanto a sua atuação influencia nas suas escolhas futuras, digamos assim. É bem interessante, eu acho bem interessante, eu não tenho curso sobre isso. É bem interessante, mas
então, se você se sentir bem.
Exatamente, eu me sinto bem compartilhando a informação, mas eu não sou tão egoísta quanto Cabral, sou mais bonzinho do que ele. Sem fazer juízo moral, claro, logicamente.
Nada de moral e hierárquico nisso.
Nada fogo, né, da fogueira. Mas se tiver interessado, aí assim, a gente dá o curso para pelo menos 10 pessoas, né? Não por uma questão de vaidade, tipo, se tiver menos 10 eu vou fazer, porque é um absurdo e tal. Mas é porque não tem pergunta, na verdade. Se tiver duas pessoas, três, fica uma coisa muito até ficar chato, porque vai se dar o curso inteiro dando para a mesma pessoa. A pessoa pode nem coçar o nariz para ser educado, digamos assim, né? Pode nem falar, porque ela vai achar que vai. Né? Mas estão convidados. Aí a gente tiver uma data, a melhor possível, né? Para todo mundo e marca o curso. E tem, eu vou fazer já um teaser, que é uma provocação. Está sendo criado, ainda no plano astral ainda. Tenho uma expectativa sobre isso, de montar um curso sobre a interface espírito-corpo usando a neurociência como elemento para isso. Né? Então, a gente falar um pouco sobre como funciona a nossa memória do ponto de vista neurológico, como funciona a linguagem do ponto de vista neurológico e o quanto isso direciona o nosso comportamento do ponto de vista, digamos assim, espiritual. O quanto a gente identifica nossas respostas espirituais, mas, na verdade, trabalhando com questões mais instintivas do que a gente imagina. Isso dá também chave para você ter escolha também, de, na auto-percepção do seu dia a dia, ter elementos para identificar o quanto você está sendo reativo ou não. Porque, às vezes, sempre tem um elemento de base que fica, não consegue muito ter um parâmetro. Esse parâmetro é o conhecimento, é a cultura, mas é um conhecimento que tem uma fundamentação boa. Então, vale a pena também. Esse curso é só uma provocação para vocês. Primeiro tem que fazer o que eu for fazer dessa. Não é entregado, mas isso ajuda. É isso, gente.
Valeu, Thiago.
Obrigado.
Gostei do conhecido também como o Thiago, né? Eu pensei que você ia falar sobre o seu apelido carnívoro. Bom, acho que de agenda é isso. Então, esse Se está nesse plano, eu não sei. Se, no fim, você não sabe se vai ter o curso ou não, é isso?
Não, provavelmente
não vai ter.
Provavelmente
não vai ter. Então, tá. Então, acho que de quem está afim de fazer o Clarividência e o curso da Márcia, já podem... É você que vai pegar...
Hoje eu estou pegando
o Então, não preciso nem apontar o Thiago, mas pode falar direto com o Thiago, que ele está fazendo as inscrições, matrículas, reservas. Pode falar.
Qual é o horário?
10 da manhã, é um domingo.
Domingo.
É domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. Tá? É um dia inteiro no curso e depois a oficina também é o dia inteiro, no domingo das 10 às 6. Tá? Então, o de sempre, o curso de um domingo, investimento de R$150, mesmo, não mudamos.
Né?
É para completar 10 anos sem mudar o preço. 10 anos sem.
A realidade muda, mas o preço.
É. Esse é o slogan do Cefle. A realidade muda, mas o preço não. Pô. Pô. Não tem. Aqui, a gente está vivendo num mundo paralelo ao da Dilma. Paralelo. É. Oi? Não, a gente é cúmplice da realidade, mas não da realidade da Dilma. A dela é outra. A dela é a dela. Né? É que ela tem a dela, Cristina Kirchner tem a dela. Você tem, né, tem algumas ditaduras internas, porque é uma ditadura interna que ela vive e ela está tentando realizar isso para a gente. Né? Ela ainda não saiu da ditadura militar que ela viveu na adolescência e na juventude. E ela continua aplicando isso. É o mundo que ela conhece. E, lamentável, mas realmente ela está reproduzindo o que foi exemplo para ela. Usar o poder com autoridade não abre discussão. Exemplo de ditatorialismo o tempo todo. Né? Ela acabou de brigar com um diplomata que veio falar para ela que era uma fria fazer o que ela ia fazer. Ela brigou com o diplomata e fez o que ela quis de novo, e aí continua afetando as relações externas e a economia do Brasil de maneira detratora. Triste. E, né? E aí isso é mais um exemplo de relação de poder e hierarquia. Como eu falo, voto, democracia não é liberdade real. É a imposição da maioria sobre a minoria. E eu, no momento, eu faço parte da minoria. Né? E o que é pior? No governo de São Paulo, eu faço parte da maioria traída. Eu votei no cara. Né? Eu não costumo comentar essas coisas, mas eu votei. Né? Eu preciso contar que eu votei no Alckmin. Né? Se, não, em retrospecto, né? Falando, que foi que eu fiz? Esse é o retrospecto. Oi.
Apesar que falar da eleição da Dilma, há controvérsias, né? De que nós somos a minoria.
Então.
Porque parece-me que pelo menos tem algumas chances aí
que então, se houve fraude e não veio nada à tona, a realidade que a gente está vivendo é essa. O que a gente pode fazer daqui para frente é investigar, achar um problema e não conjecturar. Ou fazer um movimento, provocar um impeachment. Engraçado que por muito menos tinha cara pintada e chuta color, né? Por muito, muito, muito menos. Né? O processo do Collor perto do Petrolão é um. É assim. Né? É um. Oi?
Maelma.
Nossa. Eu ia falar, não é nem a ponta do iceberg, é um floquinho de neve perto do Polo Norte, né? Um negócio muito pequeno que ficou. E aí a gente teve lá o Mensalão e agora o Petrolão, quer dizer, tá absurdex isso daí. curioso. Agora, por causa de 20 centavos na passagem do ônibus, o pessoal fez o que fez ano passado. Agora, com tudo que foi descoberto agora, não está acontecendo nada.
Mas você viu o Carnal já analisando a corrupção?
Oi?
O Carnal analisando a corrupção?
Eu vi o vídeo na internet, já vi, é muito, muito interessante. É. Tem um professor, Leandro Carnal, ele é professor da PUC. É, oi? Da Unicamp, é. Ele é uma das cabeças mais brilhantes da Unicamp, né? É, verdade. Careca brilhante, né? É verdade. É que eu vi a palestra dele falando isso na PUC. Mas e ele é um cara que tem uma performance de vídeo muito boa. Então, quando ele dá palestra, o pessoal assiste, ele é um irônico muito engraçado de olhar e falar. Então vocês procurem depois Leandro Carnal, Carnal com K e não com C, no YouTube, que tem uma série de palestras e apresentações dele, e tem por temas. Então ele fala, é muito legal, ele falando dos pecados, né? Das tentações. E tem o da corrupção. O da corrupção é fantástico, é um dos melhores. E, por um lado, dá uma sensação boa de lavagem de alma, mas por outro eu acho que é perigoso. Porque aí você sente que lavou a alma e não vai brigar pela coisa. Então, usem isso como incensador de ação e não como paralisador de conformidade. Né? Vamos usar isso para incensar a ação. Se passar para frente, fala, olha, vamos agitar aí, gente. Vamos fazer alguma coisa. Né? E nem que seja para... Você não quer sair na rua fazendo caminhada, comece a mandar correspondência para o seu congressista. E manda a escola antiga, não manda só e-mail, não, que faça deletar. Sela e manda a carta registrada. Porque alguém tem que assinar. E fica registrado o nome de quem assinou. Ou carimbinho, você recebe de volta o papel, o aviso de recebimento. É muito legal. Faz uma. Se todo mundo que você conhece fizer, mandar uma cartinha dessa, vai dar um efeito pirâmide lá, o Congresso vai ficar sobrecarregado de papel. Vai ter problema ecológico em Brasília. Porque é muito fácil deletar as coisas digitais, né? E se você não tem o perfil, como eu não tenho, de entrar nas mídias sociais para ficar fazendo chacrinhadas, não é o meu perfil, eu acabo nem ficando sabendo quando alguém está fazendo algum agito desses, né? Eu só vejo post-factum, né? Eu vi o agito do ano passado, da passagem, depois que já estava em andamento, né? Retrasado, né? Eu falei passado, não, mas foi 2013 isso, né? Já estamos em 15. Fantástico. Então é só, né, estímulo.
Cabral, outra coisa que eu queria comentar, você comentou, né, Márcio, do erro de informação em gíria, né, entre o paulista e o carioca. Esses dias eu dei uma coisa interessante ali perto do Agrimório. Uma pessoa foi presa e aí o policial falou para ele assim: agora a cabeça da criança está no freezer, congelando no freezer. Que é é uma forma do policial falar que ele estava preso e tal, né? É uma gíria também. E aí a pessoa, alguém lá do lado, que era um prédio, né, já entendeu a parte literal. Daí colocou na internet, no Facebook, nós correndo com isso. Assim.
Exatamente. Congelar a cabeça da criança.
É. E aí ela entendeu literal. Nossa, uma bela uma confusão. Ela está atrás dela, cara.
Não, eu imagino.
Interessante.
É. Esses mal entendidos são.
Energia, né?
Oi?
Perda de energia, né?
É complicado, né?
Gente, mas uma gíria dessa, por favor.
É. Então.
São
as peculiaridades, né? Peculiaridades. Bom, eu vou sugerir para vocês agora um exercício, um relaxamento rápido. São 9h10, eu queria ter começado ele um pouquinho antes das 9h. Então eu vou fazer só um relaxamentozinho rápido para a gente sair daqui não muito tarde. Até porque não dá para ficar hoje conversando aqui, depois eu vou ter que sair direto agora. se você está ainda com o seu celular ligado, por favor, olhe para o seu celular, veja se ele está realmente em modo avião, põe ele em modo avião ou desligue, porque a probabilidade de alguém ligar e fazer barulho durante o exercício é muito grande e aí atrapalha bem. Então, por favor, ou desliga ou põe em modo avião. Se você for deixar ele em modo vaca, né, que ele toca mais, né, não adianta muito, tá? Porque no silêncio todo mundo vai escutar a vaca mugindo no seu bolso. Então põe em modo avião só um pouquinho, tá? Aí eu vou pedir, tá? A menos que você consiga ficar em posição de lótus, descruza braços e pernas, tá? Pode apagar, obrigado. Fecha os olhos. De olhos fechados, a minha sugestão, quando a gente vai fazer algum trabalho espiritual, prestar atenção na gente, é começar ficando em silêncio. Feche os olhos e fique em silêncio. Tenta ficar em silêncio mentalmente. Deixa a mente se acalmar. Sem usar nenhuma técnica. Sem fazer exercício, tem gente que tem visualizações, orações, nada disso. É ficar em silêncio. Presta atenção na sua própria respiração. Só isso. Sente o ar entrando e saindo dos pulmões. Vai se tornando mais e mais ciente da passagem do ar por dentro do seu corpo. E deixa a mente ficar quieta. Vai ficando em silêncio. Enquanto respira, vai se tornando ciente de que respiração é vida. energia vital fluindo pela respiração. E que você está renovando sua energia vital ao respirar. Tenta sentir essa energia vital do jeito que for mais fácil para você. Não precisa imaginar nada, é só prestar atenção e sentir. Tem gente que sente calor juntando, pressão, tem gente que sente frio, tem gente que sente vibração, tem gente que sente luz, tem gente que sente como se fosse um som. Da maneira como essa força vital despertar em você, a sensação que vem junto com o concentrar de vida dentro do seu peito e do seu ventre, quando você respira, você vai prestar atenção. A atenção da gente é uma lente de aumento, e essa energia aumenta quando você presta atenção nela. Então sente a respiração, sente a energia, qualquer que seja a sensação que ela te causa, presta atenção para ela ficar mais forte. Sentindo a energia mais intensa dentro de você, a cada fôlego, você sente ela mais forte, mais presente. Sente essa energia cresceu bastante para não ficar só num ponto. Ela vai se espalhando por todo o seu corpo. É como se a respiração não tivesse limitada apenas às vias respiratórias, mas a sensação da energia que vem junto se espalha pelo corpo todo, como respirar de corpo inteiro. Da cabeça aos pés. Deixa a energia se expandir, a sensação de vida, inflando e desinflando, respirando no corpo todo. E essa sensação vai crescendo, vai se expandindo, lenta e gradativamente, para além dos limites do corpo. A sensação de vida, a sensação de energia vital, de estar vivo. Não está mais só dentro de você, te envolve, se propaga ao seu redor. Você é capaz de sentir vida, sentir a si mesmo, expandido para além dos limites do corpo. Sinta. Essa energia se expandir à sua volta, compartilhe essa energia vital. Não importa quem está perto, nem por que está perto. Assim como a luz do sol te banha, te ilumina e te aquece, sem te perguntar nada. Assim como o ar que está à sua volta entra e sai do seu corpo, sem te perguntar por que é que você está ali naquele momento, expande essa energia vital, compartilha com quem está perto, com tranquilidade, com respeito, com bem-querer. Compartilhe o seu bem-estar, esse momento de paz, de silêncio. Não importa se quem está perto, encarnado, desencarnado, por que é que veio, só compartilha. Aproveita, tenta sentir a energia de quem está perto sendo compartilhada para você também. Tenta sentir, deixa essa energia vital diferente da sua, se misturar com a sua, passar por você, ganhar o seu jeito, seu perfume, sua força e se expandir novamente. Seja cúmplice da vida. Compartilha e aceita o compartilhamento de quem está perto. Com respeito, com carinho. Vai se sentindo em paz com você mesmo. Sente energia em volta. Sua energia expandida, misturada. Energia vital fluindo por dentro de você, com tranquilidade, em paz. Com bem-querer, com amor à vida. sente a sua respiração. Sente quem está no ambiente em volta, está mais tranquilo, está mais calmo, assim como você, em paz. Ambiente todo cheio de energia vital. E quem veio procurando orientação, caminho, procurando assistência, quem veio que estava se sentindo mal, vai se sentir melhor com essa energia e vai encontrar um caminho. Algumas portas, algumas passagens se abrem para levar para casa. Quem estava aí sem saber onde estava, ou quem veio só para sentir uma mudança, aprender alguma coisa. E o ambiente cheio de vida. Passagens se abrem, se fecham, e o ambiente vai ficando menos cheio. Quem estava procurando um caminho vai se direcionando para a passagem, porque estão acabando as passagens. Os portais vão se fechando, quem fica no ambiente, que veio para trabalhar conosco, veio para esse renovar de energia e de vida. Quem está no corpo, sente a respiração do corpo de novo. Sente com atenção. Sente a energia renovada em volta. E vai sentindo essa energia vital focada mais para dentro do corpo. Foca mais atenção no interior do corpo. A energia vital renovada reforça sua aura, renova sua vitalidade e se recolhe para dentro do corpo. Sente o foco, um foco de força, de atenção, no meio do seu corpo, onde se junta a energia da respiração. A qualquer momento, se você lembrar dessa energia, acalmar a mente, respirar fundo, você vai se sentir mais vivo. Isso vem à tona. É o seu foco vital, sua chama espiritual. Como uma brasa, se você sopra, ela brilha. Vai focando atenção no sentido do corpo. E o ambiente vai ficando tranquilo. Enquanto a gente finaliza esse relaxamento e esse compartilhamento. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso, se mexe. Se alonga no seu ritmo, espreguiça, estala os ossos, sente a sua energia voltando ao normal, sente o seu corpo em paz, você em paz com o corpo, vai voltando atenção para o ambiente, abrindo os olhos, voltando atenção para o ambiente. Thank you. pessoal, vamos voltando. Pedir para acender a luz aí de trás. Acende as luzes de trás pra gente. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Certinho? Bom, obrigado por terem vindo. Valeu. Semana que vem a gente continua com a segunda palestra do ciclo. Hoje foi mais fundamentação e base. Semana que vem foi a parte mais da inter-relação, da relação interna. A semana que vem eu vou passar um aspecto interpessoal da autopercepção, o reflexo do eu nos outros, o reflexo dos outros em mim. Vai ser mais esse aspecto, que tem um aspecto espiritual muito interessante de mesclagem áurica, reatividade e tomada de decisão. Então, para quem vier semana que vem, como eu falei, era um curso que eu desmontei em três palestras. Quem vier semana que vem e na outra vai pegar o material do curso completo só em palestra. Tá? Okay. Acho que é interessante. Obrigadão, valeu, até semana que vem. Tchau, gente.